Teles Júnior, vereador Antônio Gomide, vereador Lélia Alvarenga, vereador... Não, já falei. Vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Thaís e vereador Elias Ferreira, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, senhor presidente de Deus, declara aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Eliseu Zé Borges, faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para a eternidade. Louvai, louvai aos servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Salmo 112, palavras do Senhor.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência, se houver.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 52ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de agosto de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, na Associação de Moradores da Vila Jaiara, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. E constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores. Lélia Alvarenga, Teles Júnior, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Américo, Mauro José Severiano, Jean Carlos, pastor Elias, Antônio Gomide, Domingos Paula e Jackson Charles. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para entrega de homenagem aos ex-vereadores Martiniano Evangelista e José Vieira. Ordem do dia. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem aos vereadores Pedro Mariano, Eliner Rosa, Mauro José Severiano, Jean Carlos, João da Luz, Antônio Gomide e Jackson Charles. Projetos em segunda votação. Primeiro projeto de lei ordinária 2 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre animais domésticos de pequeno porte e o controle de reprodução de cães e gatos. Aprovada por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 85 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, que torna-se de utilidade pública a entidade Movimel, Movimento Missionário El Shaddai e da outras providências. Projeto também é aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de requerimento. Usar a palavra pela ordem ainda o vereador Jackson Charles. Comunicações. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Valdete Fernandes, Tele Júnior, Pastor Elias, Américo, Luzimar, Lisier Borges, Jackson Charles e Lélia Varenga. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 22 de agosto, em horário regimental. Não havendo correspondências nem leitura de projetos, retorno a palavra para o senhor presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, vereador Leandro. Inicialmente, porque o expediente falará o vereador Mauro José Severiano. Escuta com a palavra.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Hamilton, Primeiro, parabéns, dia do estagiário, né? Mão de obra barata. E que alavanca esse Brasil imenso aí, que tem estagiário nos 27 estados da federação, inclusive na Câmara Municipal, no Fórum, também na Prefeitura, são os meninos, né, que levanta este país. Esses trabalham mesmo, né? Esses trabalham mesmo. Então, parabéns o dia do estagiário, né? Que não fosse o estagiário, muitas firmas aí estaria fechado, né? Mão de obra super barata e as pessoas que é o futuro deste país. Mas eu estou usando esse pequeno expediente, vereadora Vilma, falando do seu distrito lá onde seu pai tinha uma gleba de terra e uma parte da sua família mora lá. Estive em Sozânia, sábado, estive lá na barraquinha, fui convidado, mas antes de eu passar por lá, eu passei na futura pecuária. Não contrariando as visões do pastor Elias, isso é verdade, eu acredito em visões, sim. Quem não acredita? Tem muitas pessoas que pensam. Eu não sou da religião do Chico Xavier, mas muitas pessoas acreditavam nas visões dele. Pastor Elias é um líder religioso. Não vou questionar as visões dele. Pode ser verdade. Isso eu não estou questionando visões. Eu estou dizendo que eu estava lá em Sozânia, pastor Elias. Passei na pecuária, na futura pecuária. Quero parabenizar os sindicalistas. Que coisa bonita. É um mega sindicatura. Cacheta, que já passou por essa casa. O Cacheta, que é seu cunhado, Vilma, e é toda a turma do sindicato, está de parabéns. É uma obra, está bem sendo bem feita, um dinheiro bem empregado, não é dinheiro público, você sabe disso ali. Que coisa linda, coisa de primeiro mundo. Não sei quantos hectares ou alqueires de terra tem lá. Quero parabenizar. Os que vêm acontecer no futuro, essas previsões, isso não me interessa. Estou elogiando o que estão fazendo ali. É numa BR, ao lado do BR, isso é o departamento desse, foi autorizado ali, esse é outro departamento. Estou parabenizando o presidente do Sindicato Rural, o Leite, Pedro Leite, Pedrinho, Pedro Olímpio, Cacheta, que é o vice-presidente, toda a diretoria, o que eles estão fazendo ali. Vai ser inaugurado agora, setembro. É uma coisa... Passou a Goiânia para trás. Passou. É uma estrutura de primeiro mundo. Estão aqui, não interessa que... Estou te falando, não estou questionando as previsões do pastor Elias. Se isso acontecer, bem, se não acontecer também, tudo ok. Porque talvez ele fale, pô, o Mauro apoiou. Eu não apoiei naquele momento as previsões do pastor Elias. Eu apoiei a atitude dele, que é perigoso. Pode vir o público ser penalizado, que não tem nada a ver com aquele evento. Então, o que eu propus, que a Câmara, não é que eu vou fazer. Muitas pessoas pensaram que eu ia fazer. Falei, a única arma que a Câmara tem em mãos é fazer um projeto de lei. Mas isso não vai acontecer, que todo mundo gosta de megas eventos. E o prefeito talvez nem sancione esse projeto. Mas estou parabenizando o sindicato rural, não é sindicato dos trabalhadores rurais, que tem um sindicato dos trabalhadores rurais, né, que é o comandado do senhor Milton, e o sindicato rural, que é comandado por, já foi comandado por Zé Cacheta e tantos outros aí. Então, parabéns, são muitos eventos que vêm para a Anápolis, parabéns. E futuramente vai ficar por muitos e muitos tempos ali. Quando eu era pequeno, a pecuária, essa antiga pecuária, era num bairro afastado, que não tinha São Joaquim, era numa chácara, e hoje ela está ali localizada dentro da cidade. E esta futura pecuária, ela está bem distante, é 12 quilômetros. Então, parabéns, sindicato. Por último, eu queria aqui agradecer e elogiar, que tem muitos vereadores que, em vez de elogiar a Casa de Leis, faz é criticar. Então, parabéns o líder do prefeito, que ele deve estar lá ainda, ouvindo atentamente na Rádio São Francisco, dando uma entrevista sobre o Legislativo. Parabéns, Jacques Charles, é assim que se faz. Não é que a gente é um pelos outros, que, como que se fala, corporativismo. Mas pessoas que gostam de elogiar o parlamento, de onde eu estou, eu bato palma. Aqueles que criticam, se for uma crítica construtiva, tudo bem, mas negativa, eu sou contra. Então, parabéns, Jacques. Ele está falando desse, igual o Dominguinho usou a tribuna outro dia aqui, falando financiamento de campanha. Isso eu achei uma aberração, aberração. Tinha que acabar com isso. Poder econômico, investir no político para assumir o poder, para depois defender. Esse negócio de injetar dinheiro público na política, não. Acho que tinha que acabar, gente. Tinha que acabar. Eu acho que a gente tem que caminhar com as pernas próprias, entendeu? Esse negócio de vir... Estou terminando, senhor presidente, mais um minuto, concluindo. Esse negócio de horário eleitoral gratuito na televisão, o dinheiro do povo que paga aqui, ele é gratuito, mas a televisão cobra. Não tem nada gratuito, não. É muito dinheiro. Isso tem que acabar. Será que aquele povo lá, é igual o Antônio Roberto Gomide usou a tribuna aqui, esse voto distrital, é para permanecer um Sarney no poder. Eu acho que não é por aí, não. Grupo econômico está por trás disso, nós sabemos.
Por favor, Maurão.
Então, vereador Maurão, faz favor. 30 segundos, já se passou. Então, parabéns, e amanhã eu vou falar de outro tema, que não deu para falar, de muitas coisas para me falar, amanhã eu uso o grande expediente, que eu tenho 10 minutos. Obrigado, senhor.
Obrigado. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os integrantes da mesa diretora. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia à imprensa que nos acompanha, os internautas. Me traz à tribuna aqui repercutir uma reunião que nós tivemos no dia 16 de agosto, às 15 horas, no Conselho Municipal de Educação. Essa convocação dessa reunião foi convocada pela nossa presidente, a professora Geli. Parabenizar, viu, Geli, por essa iniciativa sua de aproximar a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores ao Conselho Municipal de Educação. Lá nós tivemos uma oportunidade de conhecer como funciona o Conselho, qual a constituição desse Conselho, e eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de conhecer ali o funcionamento daquele instrumento importante para a educação do município. Ali é uma ferramenta importante de discussão para debater. É um conselho que integra todas as partes que envolvem a educação no município da cidade de Anápolis. E como bem feito pela nossa vereadora Geli, de fazer essa aproximação, de fazer essa integração entre a Comissão de Educação e o Conselho, nós vimos que está vindo adiante aí uma discussão e um debate que merece, sim, que seja discutido por todas as forças. E o objetivo é unir forças para esse debate, que é justamente a mudança do comportamento na gestão municipal com relação à educação. Principalmente no que se trata esses convênios, que o prefeito quer mudar o formato. Então, é necessário que se una forças e que se abra para discussão, para poder debater esse assunto. Nós vimos também a vontade do Conselho que se instale o fórum de debate, o Fórum Municipal de Educação. Esse fórum é uma ferramenta democrática onde todos vão poder discutir e debater, e eu acredito que as coisas não vão acontecer de forma arbitrária. Esse fórum vai permitir que as pessoas coloquem as suas ideias, apresentem as suas proposições, e eu acredito que esse órgão é importante para discutir a educação. Além de controle social, vai poder desenvolver políticas públicas através dessas união de ideias. Então, eu achei muito importante, viu, presidente da comissão, professora Geli, essa união de forças para a gente preparar para esse debate, e que nós possamos, ao final da discussão, chegar a uma conclusão de que foi feito o melhor para a educação na cidade de Anápolis. Eu tenho essa preocupação juntamente com a senhora. Parabéns. Eu gostaria de usar esse finalzinho do expediente para aclamar a Comissão de Saúde dessa Câmara de Vereadores, que eu sei que tem preocupação com a segurança, que muitas pessoas estão morrendo por homicídios, e os números a cada dia aumentam, mas nós temos que considerar também os números de pessoas que estão morrendo pela falta de saúde, morrendo por uma falta de uma UTI. Então eu queria chamar a atenção dos nobres vereadores, principalmente da comissão, que é preciso que se instale uma audiência pública para discutir a saúde na cidade de Anápolis. A saúde de Anápolis continua um caos. nós estamos vendo pessoas morrendo por causa da falta de um UTI. Então é necessário que haja responsabilidade de todos e que nós possamos buscar uma solução para isso. A pessoa entra na UTI, entra no hospital municipal com a vesícula explodida, ela passa por medicamentos aguardando a oportunidade de uma vaga de UTI e ela é medicada até a morte. Eu acho que isso precisa de um estudo, precisa de uma análise. Nós precisamos de conhecer quantas pessoas estão entrando nos hospitais aguardando a UTI e estão morrendo. Nós precisamos de conhecer esse número. E nós vamos buscar dados e informações para trazer aqui à luz a informação de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, senhora presidente Thaís.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, os internautas e também as pessoas que nos assistem através do Canal 10. Duas coisas que me trazem aqui, senhora presidente. Primeiramente, é parabenizar mais uma vez a atitude dessa casa e poder homenagear os estagiários. Todo bom profissional é necessário passar-se por esse período de estágio. Não tem como você chegar lá na frente sem passar por estágio. A faculdade é boa, a teoria é boa, mas sem a prática jamais teremos bons profissionais. Parabéns a essa casa, parabéns a todos os estagiários. Segundo assunto que me traz essa casa, senhora presidente, foi com muita tristeza que ontem à noite eu assisti no jornal, eu pude ouvir uma notícia que muito me entristeceu como cristão, como pai de família que sou, onde a PUC e algumas outras faculdades de São Paulo adotaram o banheiro unissex. Para mim, um grande afronto à família cristã. Eu pergunto aos novos pares, será se fosse a sua filha que estivesse usando o banheiro lá e do lado o marmanjo usando o mesmo banheiro? É com muita tristeza, como cristão, volto a dizer, como pai de família. Porque talvez quando é na família do outro você não preocupe, mas quando é na sua família, se fosse a sua esposa, nobre vereador Lisier, utilizando o banheiro lá, e do lado o marmanjo também lá. É muito triste. É muito triste. Então isso é uma agressão à família. Não tenho nada contra... não tenho nada contra escolhas sexuais, cada um faz da sua vida o que bem interessar, mas é preciso respeitar a família, é preciso respeitar as coisas que Deus deixou. Banheiro de homem é para homem, banheiro de mulher é para mulher. E o terceiro assunto que me traz aqui, senhora presidente, o nobre vereador João da Luz acabou de mencionar a respeito da saúde. Eu sei que muito tem que se fazer, nobre vereador, muito. Nós já conseguimos avançar, graças a Deus. A gente tinha até dado uma pausa, porque a gente compreende que tudo tem seu tempo. Tem seu tempo de plantar e tem seu tempo de colher. Queria salientar ao nobre vereador e aos demais pares que nesta quinta-feira a Comissão de Saúde estará reunida com o Conselho Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a regulação, com a diretoria da Santa Casa, com o jurídico da Santa Casa, com o doutor Geraldo Espírito, responsável pela UTI, e o doutor Olegário, responsável pela parte clínica. Então estamos trabalhando, né, vereadora Eline Rosa? Estamos lutando, estamos atentos, essa casa está atenta às necessidades. Concordo com Vossa Excelência. Eu estou... E a tristeza, nobre vereador, não é só aqui não. Eu estou desde sexta-feira tentando UTI em Goiânia, transferência de um paciente que está à beira da morte, na UPA, da Nova Vila, em Goiânia, e não consegue se... Já procurei N autoridades da área de saúde, e não, a resposta é única. Vereador, não temos vaga. E a pessoa vai ficando ali, esperando, sendo condenado à morte por falta de atitude, por falta de oportunidade a fazer um tratamento digno e honroso. Pode até ser que ela poderia vir a óbito, mas até para se morrer, tem que ter dignidade. Vamos lutar sim, vereador. Se Deus quiser, a gente logo, logo teremos bons frutos nessa parte também. Agradeço, nobre vereadora, presidente Thaís, pela oportunidade e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o pastor Elias.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa. Quero também cumprimentar todos os nobres pares, os vereadores. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente. E é um privilégio poder voltar a esta tribuna. E eu queria pedir a todos os nobres colegas, os que estão aqui nesta manhã, para que quando um colega estivesse pronunciando, todo mundo, a gente ouvisse, não é verdade? Para quem está ouvindo lá fora, fica muito ruim para nós. Eu prometo daqui para frente nós comportar diferente. Porque quem está ouvindo pela Rádio Manchester ou pela... cobra muito da gente isso aí. Eu acho que é bom a gente ouvir. Senhora Presidente, o que me traz também à tribuna nesta manhã são três assuntos. Primeiro, o que eu quero falar aqui é o que nossos colegas já falaram. É sobre a saúde do nosso município. De 100% das ligações que eu recebo, 80% é saúde. E eu sei da complexidade que é a questão da saúde. E põe complicação nisso. Final de semana a gente não tem sossego, porque o povo liga para o vereador mesmo. É ele que tem que se virar. E é doído. Você não consegue uma vaga, como disse aqui o nosso presidente, na UTI. Eu estou fazendo requerimento, Jacques, estou levando para o governador a questão da alta complexidade, que é a obrigação do Estado. E eu sei da forma como está. Mas eu quero poder chamar, e convidei o Lélio e os que fazem parte da saúde, nós começar a visitar os postos de saúde novamente. Hoje à tarde eu quero fazer uma visita ao SISREC, que é o sistema de regulação. E a situação está complicada. E eu sei que o nosso prefeito, a Secretaria de Saúde, tem lutado para poder cumprir com a questão da saúde, mas o clamor é a saúde. É a saúde. E só sabe disso aquele que passa a luta. Quando tem alguém que não tem condição de conseguir nenhuma consulta. Então hoje à tarde, Lélio, se o senhor puder e a comissão puder, eu quero nós ir lá no SISREG, visitar lá o SISREG na Jaiara. O outro assunto é a respeito dos pontos de ônibus. Os pontos de ônibus que a Urban colocou, está muito bonitinho. Mas eu estava observando de 100 pontos colocados pela Urban, uns 80 está tudo cheio de cartaz a coisa mais horrorosa de você se ver. Senhora presidente, aperta a campainha, senhor presidente. Os pontos de ônibus, o povo estão fixando cartaz em tudo e quanto é lugar. Está novo o ponto, mas está tudo feio. Dá uma olhada para vocês verem. Existe lei aqui dentro que foi feita por esta casa. Mas eu quero sugerir também, e estou pedindo, para que fixe um cartaz lá, indicando que aquele que for pego, ele vai ser multado, porque lá não tem também, que tem uma lei. Fixar no ponto. Se você fixar um cartaz, nós vamos achar o seu telefone, o seu endereço, seja qualquer instituição. Eu não estou aqui para defender igreja nem lugar nenhum. Quem tiver fixado, ele tem que ser multado, porque ali não é lugar de pôr cartaz. Não é verdade? Está muito feio os pontos de ônibus, com tanto cartaz, com tanto papel. Parece uma cidade que não tem... Mas tem que ser mais educado, todo mundo, a população, não é verdade? Tem rumo para se encontrar. Então eu quero falar aqui nesta manhã a respeito disso, e eu creio que precise colocar lá. Existe a lei e você vai ser multado. A postura já soltou uma notificação indicando para aqueles que for pego, vai ter 15 dias e a multa vai ser de R$500 para aqueles que ficam nos postes e também nos pontos de ônibus. Mas eu creio que antes de multar tem que colocar lá que existe lei e que a fiscalização vai cobrar. Para aquele que for colocar vai saber que ele vai ser encontrado, porque tem um telefone, tem um endereço, tem um local de quem quer que seja. Certo? Então é este o que eu tinha para falar nesta manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Domingos Paula.
Quero aqui começar, senhor presidente, cumprimentando as pessoas que nos acompanham pela rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham pelo canal 10, pelo Facebook, todas as pessoas que nos acompanham por algum canal de comunicação. E o meu primeiro cumprimento é à mesa diretora por ter levado aquela sessão ontem ali na Vila Jara. E eu quero cumprimentar cada um dos funcionários da Câmara Municipal que participou junto conosco lá, na pessoa da minha chefe de gabinete, a Paula Renata. Tá? Agora, senhor presidente, atendendo o pedido do vereador Pedro Mariano, que estava ansioso para a nossa fala aqui na tribuna, né, vereador Pedro? Mas hoje é coisa boa dizer ao vereador Mauro Severiano que eu também estive lá na nova sede do sindicato. Eu estive lá na sexta-feira. Eu estive lá na sexta-feira pela manhã. Quem me recepcionou lá foi o Cacheta, né? E eu fiz aqui um requerimento solicitando ao DENIT que possa fazer lombofaixa sentido Anápolis-Interlândia e sentido Interlândia-Anápolis naquele perímetro ali. Por quê? Para ter um redutor de velocidade para que quantas pessoas estiver chegando, aquele que vem na BR vai reduzir porque vai ter o redutor de velocidade. E quantas pessoas estiver saindo de lá, vai ter também um redutor para poder diminuir, principalmente aquelas carretas que vêm em alta velocidade. Igual nós temos ali em Teresópolis, igual nós temos ali na própria PRF, quando você vai passar na PRF tem um redutor de velocidade. Por que isso aí? Porque quando eu cheguei naquele parque, vereador Jackson, eu fiquei deslumbrado com a estrutura que aquele pessoal está implantando ali. E a própria PRF que teve lá ontem, na pessoa do senhor Luciano Clemente, que é o inspetor da PRF, ele também viu aquela estrutura ali e deu os parabéns ao pessoal do sindicato e até mesmo vai estar montando. Inclusive, sim, senhor presidente, eu gostaria que o senhor também pudesse estar fazendo isso aí. A Câmara Municipal
antes
sempre...
Antes da Vossa Excelência do tema, eu gostaria de falar.
Tá certo. A Câmara Municipal sempre teve um stand na pecuária. Bom, pelo menos no período que eu estava aqui, de 2009 a 2012, teve isso aí. E eu acho que o senhor também poderia estar vendo isso aí, porque ali vai ter em torno de 100 a 100 e tantos mil pessoas passando lá, e era importante o legislativo estar ali. É, das outras vezes, sempre teve isso aí. Eu acho que é importante. A própria PRF parece estar solicitando também um espaço lá onde vai ter. Eu acho que a Polícia Militar e a Polícia Civil e até mesmo a Polícia, vai ter também. Então é muito importante para nós do Legislativo estar lá em contato com a população. Porque apesar que o pessoal fala muito do político, mas quando a gente anda na rua, a gente está sendo bem recepcionado. Então, assim, eu acho que o Legislativo Anapolino seria importante ter ali para poder estar conversando com as pessoas que queiram visitar um stand da Câmara. E foi dizer ao pessoal do sindicato que eu estarei fazendo gestão, primeiro junto ao DENIT. Se o DENIT não puder, que ele possa dar uma autorização para nós do município, aí eu vou conversar com o prefeito Roberto, com o secretário Vinícius, para que o município possa, sim, fazer essas lombofaixas lá, para poder dar uma sensação de segurança a mais para quem vai naquele grande evento que vai acontecer na cidade. Nós não podemos furtar o direito de ir e vir do cidadão por causa de alguém que bebe alguma coisa. Nós não podemos. Nós temos famílias aqui em Anápolis que gostam de participar desse evento. Assim, eu gostaria de pedir aos colegas em relação à parte, porque o meu tema aqui é grande, eu quero falar sobre um outro assunto. E se for dar uma parte, às vezes não vai dar tempo de eu falar no assunto que eu quero falar, que é em respeito da reforma política. Então, assim, logo em seguida, depois poderia falar pela ordem, né? Eu só queria reforçar, assim, o nosso empenho de estar ajudando aí o pessoal do sindicato a realizar aquela festa através de solicitação ao DENIT de fazer uma lombofaixa, tanto faz no sentido como para ir como para voltar. E uma outra fala que eu quero entrar nela aqui, senhor presidente, é sobre a reforma política que vai ser votada hoje lá na Câmara, ou pelo menos quer ser votada. Eu não acredito que vai ter o consenso. E assim, a gente fica muito surpreso, porque o relator da reforma política, o deputado federal Vicentinho, do PT, ele, na sua página oficial, ele tem escrito lá bem grande: não vai ter golpe. Olha, o que que o senhor está fazendo com a população do país? Esse é um golpe que o senhor está querendo aplicar na população com essa descabível proposta de Vossa Excelência. Aonde se viu o trabalhador do nosso país ter que pagar para que político possa ser eleito presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal ou deputado estadual ou até mesmo vereador? O senhor, que sempre foi dependente do sindicato, onde os trabalhadores pagavam para o senhor poder ficar aí no sindicato, agora o senhor ainda quer que a população pague para o senhor voltar a ser deputado federal? Ou que os outros companheiros possam voltar a ser deputado federal? Aqui na Câmara Municipal, eu como vereador do PV, se tiver algum deputado do PV que quiser votar a favor, quanto ao problema dele, mas eu como vereador sou contra esse tipo de proposta. Até quanto a sociedade vai ter que passar por isso, o trabalhador? Tem que pagar para que um deputado federal, um deputado estadual, o vereador, na realidade, esse dinheiro não chega até nós, vereador. Ele começa lá em cima e acaba lá por cima mesmo. Ele não chega à esfera municipal. Nós temos que fazer igual todo trabalhador que quer galgar uma profissão tem que fazer, pagar do seu bolso. A pessoa quer ser médico, ele paga do bolso dele. A pessoa quer ser advogado, ele paga do bolso dele. E nisso aí, o maior sacrificado é a própria família, que às vezes tem até que vender algum imóvel, ou tirar ali do seu orçamento do dia a dia, para poder formar seu filho, para poder ingressar numa profissão. Agora vem os deputados federal querer votar uma emenda dessa, onde que a sociedade, o trabalhador, tem que pagar para os políticos ser eleito. Eu já falei várias vezes aqui, eu sou contra. Às vezes a gente vê a discussão aqui na Câmara, a pessoa fala, mas a pessoa não manifesta que ele é contra. Eu não, eu sempre manifesto que eu sou contra esse tipo de orçamento. Nós temos sim que disputar com aquilo que você tem condição. E hoje, gente, nós temos uma ferramenta muito importante para poder fazer política, que é essa aqui, ó. E eu estive conversando esses dias com uma pessoa, ele olha na caixa de correio dele uma vez ou duas por semana, mas no celular a pessoa olha toda hora. Então, você que tem um Instagram, tem um Facebook, WhatsApp, quando você for fazer a sua campanha, você faz aí a sua logomarca, ela chega instantânea para seus amigos, para seus colegas. Aquelas pessoas que quiserem votar no C, porque todo mundo aqui, ou em qualquer outra esfera, é conhecido no estado todo. Então, se você tem um amigo em Goiânia, começa a fazer uma corrente, e esse amigo vai divulgando para outro amigo, e aí as pessoas votam em você, até mesmo sem você fazer uma campanha, igual muitas vezes é feita aí, com custo muito alto. Né? Então, tem condições sim de fazer uma campanha política barata, depende do candidato. E vai depender muito também essas eleições que vai vir do próprio eleitor. O eleitor vai definir de que forma que quer que os políticos façam a campanha. Se vai continuar votando naqueles políticos que a gente sabe que gastam uma fortuna, ou vai votar naqueles políticos que fazem campanha de proposta. E a nossa cidade é referência. Está aqui o vereador Antônio Roberto, que disputou uma eleição em 2008, andando. Eu falo isso porque eu tive muitas vezes com ele. Eu encontrei com ele no Arco Verde, em outros lugares. E outra campanha que foi barata, a campanha do próprio prefeito Roberto Naves. Uma campanha de caminhar pelas ruas da nossa cidade. Eu não vi sequer uma carreata de carro dele. Então isso é a prova que tem condições de fazer uma campanha barata, sem precisar de usar o dinheiro do trabalhador. Então eu quero, aqui, eu não sei se vai chegar até, eu quero dizer ao deputado Vicentino, chega de usurpar o trabalhador, deputado. Chega de usurpar o trabalhador. E a votação de Vossa Excelência, cada vez vem só caindo. Vem só caindo. Que o senhor possa, com o seu mandato de deputado, juntar o seu dinheiro e fazer a campanha do seu bolso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente. Bom dia também a toda a mesa, nobres pares, imprensa e populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje em mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, eu ocupo esse grande expediente aqui hoje para novamente falar de um assunto que nós já falamos aqui no início do mandato e que queremos aqui confirmar o que a gente tem falado aqui, que é em relação ao cenário preocupante que se forma aí no estado de Goiás em relação a esse programa Goiás na Frente, que o governo do estado de Goiás diariamente faz propagandas e mais propagandas, e que no começo, quando começou esse programa, nós falamos aqui que é muito mais um programa de mídia para projetar a campanha do senhor Zé Hélito ao governo do estado no ano que vem, do que realmente um programa sério de distribuição de obras e serviços para o estado de Goiás. E infelizmente aquilo que nós falamos aqui no início desse programa começa a se confirmar na prática. Vejam, senhores, as informações que nós tivemos aí nesse início de agosto, fim de julho, também do mês passado, que até agora, do prometido aí de 9 bilhões, que eu nunca vi tanto dinheiro, toda hora no rádio. Governador passou em tal lugar, não sei quantos milhões. Agora reuniu com não sei quem, mas não sei quantos milhões. E juntou prefeito ali, mas não sei quanto. Então é dinheiro que, assim, na conversa está aparecendo que a gente fica até realmente surpreso. Na crise que nós estamos vivendo aí, aparecendo tanto dinheiro. Mas infelizmente só na conversa. Cadê esse dinheiro de fato? Porque até agora, as informações que nós temos, ex-prefeito Antônio Gomide, é que o que foi aplicado de fato, já 6 meses do programa, não chega a 3% do que realmente foi prometido. E olha que daqui a pouco, daqui 6 meses, o governador Marconi Perillo vai deixar o governo. Ele já anunciou isso já nos jornais, que em abril ele estará deixando o governo. Ou seja, tem mais aí 6 meses. E até agora apenas 3%
do prometido foi, do que foi prometido foi aplicado. E a preocupação que a gente traz aqui é porque o cenário que pinta aí para o estado de Goiás para frente, presidente Leandro, é de mais obras inacabadas. De mais aí um cemitério de obras, o que já está agora caótico, a tendência é piorar. Porque vai ficar na conversa, vão começar essas obras, os prefeitos estão realmente empolgados com tanta propaganda em cima desse programa, Goiás na frente, e a tendência é que tenhamos mais obras aí. E vejam, senhores, o que foi investido até agora não dá sequer para terminar as obras inacabadas que nós temos aqui em Anápolis, do governo do estado de Goiás. Nós temos aqui, segundo projeções que os jornais trouxeram aí, seriam necessários quase 250 milhões de reais para terminar as obras inacabadas que nós temos atualmente aqui, só em Anápolis. Imagina pelo estado afora. Popular esses dias trouxe 3 páginas de obras inacabadas do governo do estado, atualmente já, pelo estado afora aí. E o governo prometendo que vai terminar essas obras e começar mais não sei quantas aí pelo estado. E até agora, nós estamos vendo aí que o dinheiro que foi aplicado sequer dá para terminar as obras aqui de Anápolis. E quando nós falamos que o governo realmente é um governo de mídia, é um programa de mídia para projetar a campanha do senhor Zé Elton, basta olhar lá nos números do Portal da Transparência e do Tribunal de Contas. Vocês têm ideia de quanto que o governo do estado de Goiás gasta com mídia, com propaganda? Cerca de quase 500 mil de reais por dia. Não estamos falando aqui por mês, por ano, não. Por dia. Nos 6 primeiros anos desse governo, desse mandato agora do governo Marconi.
Uma parte, não, vereador.
Já concedo uma parte a Vossa Excelência. Foram gastos só de propaganda, nesses seis anos de mandato, até o ano passado, completou 6 anos, segundo informações do Tribunal de Contas, 850 milhões de reais. 850 milhões de reais com propaganda durante esses 6 anos. O que dá uma média, a média agora aumentou, essa é a média até esse, no final desses 6 anos. 387 mil reais de propaganda por dia. Por dia. Uma parte, vereador Mauro.
Eu, como líder do PSDB nessa casa, você sabe que eu sou livre para falar o que eu quiser. Tem hora que eu falo mal do Marconi. E quando tem hora que eu falo mal dos outros também. É um direito que me assista. Agora eu gostaria que a Vossa Excelência falasse isso 8 meses atrás, que quando você estava no governo, com o senhor João Gomes, não saía do palácio e falava que o Marconi era o melhor governo do mundo. E não falava nisso. Acho que a gente tem que fazer política, claro que está lindo. O Brasil todo está passando por uma fase ruim. E eu nunca vi falar que o governo Marconi está jogando dinheiro para as paredes. Tá... Não, pelo contrário. Então, o senhor deveria fazer esse discurso, que o senhor já era vereador do passado, não para os novatos que tá chegando. Fazer esse discurso 10 meses atrás, quando você estava no governo, que vocês iam sempre no palácio, pedir alguma coisa para o Marconi vinha aqui e inaugurava, só isso.
Uma parte, então, vereador.
Essa parte aí que deveria ser feita também, viu?
Obrigado,
é isso que eu quero que entenda.
Obrigado, mas o senhor nunca ouviu aqui eu usar a tribuna para elogiar a administração do governador Marconi.
Eu vi, sim, vereador.
Até muitas vezes.
Não, que vocês eram parceiro. Mas... PT era parceiro do Marconi, sim.
Vereador, mas o que eu quero dizer para o senhor, eu não tenho nada contra o cidadão Marconi Perillo, não. Eu achei até ele uma pessoa agradável, simpática, não tem nada contra. O que a gente fala aqui é institucional. E os números estão aqui. Os números estão aqui. Número não mente, está aqui. É lá do Tribunal de Contas o que nós estamos falando. Então, na realidade, a preocupação nossa é com o futuro de obras aí, serviços começados aí, inacabados por todo o estado. Porque daqui a pouco o governador já está saindo, já entra o Zé Elton, já é um ano já de eleições, o ano que vem, muitas coisas não poderão mais ser feitas e o cenário que pinta aí para frente é realmente pessimista. Esse dinheiro, já vou conceder uma parte ao vereador Antônio Gomito, mas só para concluir mais aqui, ele está confiando que esse dinheiro vai vir de iniciativa privada e do governo federal, além do que o estado tem, que na realidade é aquele dinheiro da CELG. O que é que o governo realmente tem desse dinheiro? É aquele dinheiro da venda da CELG. Está confiando no governo federal, que a prioridade agora é comprar voto para se manter no poder, está confiando aí em PPP,
né, capital privado aí junto com o Estado aí, quem que, qual o empresário que vai salgar carne podre? Ninguém vai aplicar dinheiro da agora para frente, na crise que nós estamos aí, e em toda essa corrupção que está brotando aí no cenário político, principalmente nacional. Então, é desanimador realmente o cenário que está pintando aí em relação a esse programa Goiás na Frente. Concedo uma parte a vereador Antônio Gomide.
Acho que a fala do senhor é muito interessante, até porque o senhor apresenta dados importantes e o que o governo do Estado, que poderia dar mais segurança à nossa cidade, né, que pudesse dar mais segurança à nossa cidade de Anápolis, investe em mídia. Se ele investisse um terço do que ele gasta com mídia na segurança no estado de Goiás, com certeza nós teríamos uma cidade melhor. E isso é competência do governo do estado. E é importante ressaltar que as pessoas que tiveram também com o prefeito João Gomes também faziam parte defendendo o governo. Então não é agora porque trocou de governo, porque tem pessoas que trocam o governo e eles se mantêm apenas no poder. Fazem discurso para poder apenas agradar aquele que manda na prefeitura ou manda no governo. Eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente precisa ter posição, a gente precisa ter lado, a gente precisa ter projeto para defender para a cidade. E eu entendo que o que nós fizemos, e tivemos oportunidade, como prefeito, como gestor, foi exatamente fazer a diferença na vida das pessoas, e não no discurso. E o que nós estamos vendo nesse momento é um governo do Estado fazendo um discurso com a prática muito ruim para a nossa cidade. Além das obras inacabadas, a falta de segurança, que é competência do governo do Estado, gastando dinheiro com mídia na televisão.
Obrigado, vereador, pela parte. É isso. A nossa fala justamente é nesse rumo. Enquanto o governo anuncia bilhões e bilhões, nós temos aí, por exemplo, delegacia de polícia fechando por falta de pagamento de aluguel. Nós tivemos esse caso aqui em Anápolis. E obras inacabadas por todo o Estado e cada vez mais anúncio aí de mais obras inacabadas e mais serviços interrompidos. Só esse ano o governo já empenhou com mídia, está lá no portal também da transparência lá, 116 milhões de reais, o que dá exatos 500 mil por dia até agora. Nós temos aí 232 dias desse ano, que dá exato 500 mil por dia. Isso, e para finalizar, senhor presidente, peço mais um tempinho ali, só para trazer mais um dado. O governo anuncia que esse programa é para ajudar os municípios, para ajudar as cidades, vereador, e os prefeitos, vereador Leandro. No entanto, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que flexibiliza os municípios a ter acesso ao programa, vereador Antônio Gomide, que flexibiliza o município ter direito ali de ter acesso ao programa e ficar ali, alguns documentos que são exigidos, muito rigorosos para se entrar no programa, aprovou uma lei flexibilizando isso. O governador simplesmente nem se manifestou em relação à lei, não sancionou e nem vetou. Ou seja, e constantemente ele falando que o programa é para ajudar os municípios. Se é para ajudar os municípios, por que ele não sancionou a lei que flexibiliza a entrada dos municípios no programa? Então são perguntas que ficam. Então será que realmente, de fato, o governador quer ajudar os municípios ou quer realmente projetar a campanha do senhor Zé Elton para o governo do estado do ano que vem? É a pergunta que fica. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa e todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester e também pelo nosso canal da web. Senhor presidente, como eu disse no dia de ontem, e também parabenizar em relação à sessão ocorrida ontem, lá na Jaiara, sem dúvida nenhuma, uma grande participação popular. E eu disse que hoje estaria repercutindo com os pares uma visita da Comissão de Educação ao Conselho Municipal de Educação na quarta-feira passada, em uma plenária do Conselho Municipal de Educação. E o objetivo dessa reunião, sem dúvida nenhuma, foi estabelecer um maior vínculo da Câmara Municipal por meio da Comissão de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Mesmo porque o órgão normatizador do ensino no Sistema Municipal de Ensino é o Conselho Municipal de Educação. E nós somos vereadores da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, as normas estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação refletem também em nossas ações aqui na Câmara, enquanto legisladores das políticas públicas de nossa cidade. E estivemos lá falando com os conselheiros na reunião, na sessão plenária do Conselho, onde estavam presentes ali todos os conselheiros do Conselho Municipal de Educação e os membros também dessa Comissão de Educação. E o Conselho passou para nós ali a lei de criação do Conselho e as funções estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação. O Conselho foi estabelecido no ano de 2000 e instalado efetivamente no ano de 2001. E nós temos lá um representante aqui dessa casa, que é um representante do Legislativo, que tem cadeira, uma cadeira lá no Conselho Municipal, está desenvolvendo um trabalho lá, inclusive colocou-se à disposição, não somente dos vereadores da comissão, mas de todos os vereadores desta Casa de Leis. E nós estivemos ali tratando de vários assuntos da educação. E não poderia deixar também de tratar junto ali ao Conselho, que é o órgão normatizador da educação no município, sobre a proposta da parceria público-privada na educação municipal, nas escolas hoje tidas como escolas conveniadas. Nós temos hoje no município 18 convênios com instituições. E esses convênios é um convênio de pessoas, onde são repassadas para as instituições as pessoas, ou seja, os profissionais que trabalham fazendo a educação ali. E também, e agora há uma proposta para que possa mudar esse convênio para a parceria público-privada, mais especificamente conforme a Lei 13.019. Estivemos ali e o Conselho nos passou que eles não foram ainda comunicados. E estranharam, nós também estranhamos, porque a Lei Orgânica do Município, no artigo 247, inciso 3, lá fala que o Conselho Municipal de Educação, ele precisa ser ouvido e emitir parecer em relação a qualquer convênio relacionado com a educação. E o Conselho passou para nós essa preocupação, inclusive, nos passou também de uma comissão que foi instituída pelo prefeito municipal e que é presidente do conselho, professora Neide, fará parte dessa comissão para acompanhar os trâmites dessa proposta, que não podemos emitir nenhum parecer, mesmo porque não temos ainda uma proposta por escrito. E nós precisamos dessa proposta e ela será feita. Com a participação do Conselho, agora com um representante e mais especificamente a professora Neide. Foi o que ela nos passou nessa reunião lá no Conselho Municipal de Educação. E sem dúvida nenhuma, nós acreditamos que educação se faz com diálogo, educação se faz com a participação de quem verdadeiramente faz a educação, que são aqueles que estão lá no chão da escola. E nós falamos isso também com o prefeito. Estivemos com o prefeito e falamos com ele. Essa fala que estamos falando aqui, nós também falamos com ele. E por isso foi criada essa comissão com a participação do conselho. Mas outra reivindicação, eu vou concluir, te passo a fala, vereador. Outra reivindicação do conselho para a comissão de educação foi que nós solicitássemos a imediata instalação do Fórum Municipal de Educação. O Fórum Municipal de Educação Eu tive a honra de apresentar essa lei aqui nessa casa, que foi aprovada por unanimidade dos pares, e hoje é a Lei 3.782 de 2015, e esse fórum, ele é formado com a finalidade específica de revisar e acompanhar o Plano Municipal de Educação, bem como promover debates quanto às políticas públicas para a educação básica e superior no município de Anápolis. Tem uma representação muito extensa de vários segmentos da sociedade, com uma composição de 30 membros. Infelizmente, até hoje, o Fórum Municipal da Educação não foi instalado. Ele precisa ser instalado. Nós já oficiamos ao secretário municipal de educação com cópia do ofício para o prefeito municipal e também para o conselho municipal de educação, e até hoje não obtivemos respostas. Mandamos requerimento por essa casa, aprovada por todos os membros, e também ainda não obtivemos resposta. E hoje, mais uma vez, nós está aqui para apreciação dos pares, um requerimento não somente da professora Jolie, mas de toda a comissão de educação, e com a aprovação dos pares, de todos os pares, encaminhando não só para o secretário, mas também para o conselho e para o prefeito municipal, solicitando a instalação imediata do Conselho Municipal de Educação, que seria um órgão privilegiado para o debate das políticas públicas educacionais para o município de Anápolis. Estou aqui como presidente da Comissão de Educação e com a assinatura de todos os pares nesse requerimento, pedindo o apoio de toda essa casa para que esse requerimento seja encaminhado e que nós possamos ter a imediata instalação do Fórum Municipal de Educação. Eu gostaria de repercutir, vereador Jackson, mais dois assuntos, eu tenho apenas 1 minuto e 39. Repasso, seja breve.
Eu quero apenas, vereadora, fazer uma lembrança da fala que nós tivemos, de que o prefeito Alberto Naves tem autoridade para discutir educação. E que os rumores levados à imprensa foram rumores factoides e que nenhuma decisão havia sido tomada pelo Executivo até então. E que o Executivo estaria conversando com o sindicato e também com o Conselho para que fosse tomada a medida mais viável para a educação. A medida precisa ser tomada, está sendo discutida, e eu queria só deixar claro isso, que nessa fala não ficou muito claro, de que o prefeito Roberto Naves, desde o primeiro momento, abriu a discussão com o sindicato e com o conselho, e essa conversa está sendo feita. Só isso.
Vereador, é preciso que as coisas realmente fiquem claras, e sem dúvida nenhuma, abriu-se uma discussão após a notícia. E essa notícia foi dada não somente pelos meios de comunicação, mas também para as mantenedoras e para os educadores, sobretudo da escola Bethesda, da Bethesda e da PAI. E como nós dissemos, nós não temos nenhum parecer, a Comissão de Educação tomou essa decisão de não emitir nenhum parecer, mesmo porque nós não temos ainda uma proposta por escrito. Mas nós temos hoje uma comissão que já foi solicitada os membros, mas não temos ainda também publicado a formatação dessa comissão. Mas o conselho nos participou que a professora Neide fará parte dessa comissão e nos participou lá nessa reunião que estivemos. Mas estamos aqui para solicitar a instalação do Fórum Municipal de Educação, que sem dúvida nenhuma seria um local privilegiado, vereador Jackson, para discutir essas propostas. E sem dúvida nenhuma, não estamos aqui discutindo a autoridade do prefeito, que é o nosso gestor, que foi escolhido pelo povo para ser o gestor da nossa cidade. Mas nós queremos sim participar, não somente como vereadora também escolhida pelo povo, mas como educadora, como professora, que acredita que a educação é feita por diálogo. E o fórum é um espaço onde nós podemos dialogar com a participação de vários segmentos da sociedade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Teles Júnior, que irá dividir seu tempo com a vereadora Liner Rosa.
Meus amigos, presidente, nobres pares, amigos ouvintes, telespectadores, eu, nesta manhã, tenho o prazer de dividir o tempo com a nossa nobre vereadora Eliner. Então, serei direto no assunto que me traz à tribuna aqui hoje. É um assunto tranquilo, quero chamar a atenção para esse assunto do nosso líder, vereador Jackson Charles, nosso vice-líder do prefeito, Mauro Severiano, e dar os parabéns à política desenvolvimentista que o prefeito Roberto tem feito na cidade de Anápolis. Por intermédio da Sala do Empreendedor, ali inaugurada, né, aproximadamente foi no ano de 2014, inauguramos a Sala do Empreendedor. E esse ambiente que atende o microempreendedor individual trago muitos resultados. Saímos de um patamar de aproximadamente 6 mil e hoje estamos na cidade de Anápolis com aproximadamente 15.600 inscritos formalizados. Em toda a crise, com certeza a diretora Eva Cordeiro tem feito ali um excelente trabalho e está aproveitando o Programa Nacional de Financiamento dos Débitos. Então, quero enfatizar aqui aos microempreendedores individuais que têm suas dívidas com o governo federal, que é a única taxa que precisa pagar, que procure a Sala do Empreendedor, que procure o SEBRAE e, com certeza, ali terá o seu encaminhamento de como proceder. Mas a gente precisa avançar ainda mais, precisamos avançar um pouco mais. E para isso eu peço a ajuda dos nossos líderes aqui, vou estar encaminhando isso ao executivo, pessoalmente ao prefeito, também levarei ao secretário Vander Lúcio, de algumas situações que os nossos empreendedores estão ainda encontrando na cidade de Anápolis. Por exemplo, a exigência de licença ambiental para o microempreendedor individual. Ou seja, independente do tamanho da empresa, se é uma costureira, se é uma artesã, a gente precisa ver que o pequeno, aquela costureira que trabalha, Mauro Severiano, nosso vice-líder, é apenas a costureira. Ela trabalha apenas com uma máquina de costura. Então não é necessário cobrar dessa costureira a mesma licença que é cobrada de uma grande indústria de roupas. Então acho interessante a gente levar, o senhor que tem muitos amigos e amigas também que trabalha com isso, alfaiates, costureiros, levar essa questão para o executivo. A gente também tem outra questão, que é a renovação dessa licença de 2 em 2 anos. A gente precisa avançar um pouco. Na cidade de Goiânia, essa renovação, quando sai a primeira vez, já coloca que aquele lugar a pessoa pode trabalhar com aquele material, com aquele quinai. Então, essa renovação, às vezes com a mesma papelada que fez lá no início, esse pedido, com certeza, fica muito cansativo para essa questão. A outra questão que eu quero colocar é a taxa que está sendo cobrada para o microempreendedor individual. Nós temos uma lei complementar, e aqui eu quero cumprimentar o Nelson, secretário parlamentar que está aqui, e aproveitar que ele já está ouvindo. Nós temos uma lei complementar, que é a 262 de dezembro de 2011, e uma resolução federal RDC 49, 31 de outubro de 2013, do Ministério da Saúde, que isenta essas cobranças. Então, é só alguns ajustes que a gente precisa. Eu, como vereador da base do prefeito, tenho maior interesse que o desenvolvimento econômico na cidade continue a todo vapor, e por isso, às vezes a gente faz cobrança, a gente faz os ajustes, mas a gente mostra a solução. Então, são coisas construtivas, fáceis de lidar, mas vou estar levando isso pessoalmente. Quero a ajuda aqui do nosso líder, Jackson Charles. Quero a ajuda aqui do nosso secretário, que faz presente aqui hoje, do vice-líder, Mauro Severiano, para a gente poder colocar isso ao pessoal do tributo, que eu acho que é o Robson, ou não sei se mudou, mas o Geraldo Lino, coisa assim, para poder olhar isso com atenção. Porque existe a lei que isenta o empreendedor, o pequeno empreendedor, desses pagamentos, dessas taxas. Mas eu quero voltar a palavra e dizer que, com certeza, são desempregados que estão reinventando. Por isso, a oportunidade, o incentivo público, presidente Hamilton, a esses empreendedores é muito importante e tem que partir do Poder Executivo e o Legislativo vigiando. Obrigado.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Na sequência, convido a vereadora Línia Rosa para o restante do tempo.
Senhor presidente, pode tirar meu nome pela ordem, que eu ia falar algumas coisas aí. Eu estou retirando o plenário, porque eu tenho um compromisso inadiável. Agora saiu um
imprevisto. Obrigado.
Okay. Amanhã eu volto para lá. Obrigado. Pode tirar meu nome.
Bom dia. Obrigada, vereador Teles, pelo tempo. Vi que você não conseguiu nem terminar o seu assunto aí nos 5 minutos, então muito obrigada por ceder. Bom, coincidentemente, dois vereadores que me antecederam falaram sobre o tema que eu vim falar hoje, que é a questão da saúde, principalmente em relação à UTI. Não retirando o que vocês disseram, inclusive João da Luz cobrou aí da Comissão de Saúde, então em resposta ao que você nos cobrou, eu adianto que ontem mesmo eu estava em reunião com a irmã Rita na Santa Casa, para ver essa questão das UTIs. Coincidentemente descobri que a comissão já tem uma reunião marcada para esta quinta para falar desses temas, tanto de UTI quanto de leitos, né, vereador Lélio? Né, proposta, inclusive, a reunião por ele. Bom, em relação à UTI, muitos têm falado que muita gente está morrendo com falta de UTI aqui em Anápolis, mas existem duas questões que eu acho que a gente pode analisar também. Isso não é só em Anápolis, né? No país inteiro existe essa a maior demanda do que leitos, isso é uma tristeza, mas não é só questão de UTI. A nossa saúde hoje, no Brasil, e Anápolis faz parte disso, ela tá com problema em vários setores, e, inclusive unidade básica, né? Essa questão de é melhor prevenir que remediar, isso na saúde é totalmente correto. E até parabenizo a prefeitura, inclusive, no que tem feito em relação às unidades básicas. Eles têm investido muito nisso e, realmente, se a gente tem uma unidade básica que funciona, eu vou evitar a utilização de leitos, talvez eu não chegue à necessidade de utilização de tantos leitos de UTI, inclusive. Então, na verdade, a gente tem que pensar na saúde como um todo e não só ali na alta complexidade que é a UTI. Lá é a parte final, né?
Parte, vereador?
Sim.
Vereadora, eu acho o pronunciamento da senhora em relação à saúde interessante. A senhora citou aí a Comissão de Saúde, tem uma proposta para poder fazer um debate sobre o UTI, acho que é interessante nessa quinta-feira, na parte da manhã, e até convidar todos que estão acompanhando a sessão para poder participar também dessa reunião da comissão. A senhora falou uma coisa interessante, que é a questão das unidades básicas. Nós temos andado nas unidades básicas, nos bairros, e nós temos visto uma grande falta daqueles profissionais que estavam com os contratos. Então, os PSFs, onde nós temos 3 equipes, nós não temos lá 3 médicos, nós não temos 3 dentistas, nós não temos 3 enfermeiras. Então nós temos hoje uma defasagem muito grande e nós temos visto uma dificuldade muito grande em poder ter essas equipes completas dentro da rede de saúde. E eu acho que entra nesse debate que a senhora se propõe a fazer nesse momento, a gente fortalecer as unidades básicas. Eu vejo que a secretária fala muito disso, mas não vejo ação para que realmente essas equipes estejam fazendo esse trabalho e estejam não só fazendo, mas completas. As equipes estão incompletas, a grande maioria das equipes, É só dar uma rodada, eu tenho rodado. Setor industrial é um, no Guanabara é outro. É só rodar, nós vamos sentir que está faltando muitos profissionais. E isso, obviamente, acaba prejudicando a atenção básica, que é o que a senhora citou nesse momento. Obrigado.
Exatamente. Obrigado pela participação. E sobre essa questão, eu já conversei com a secretária Luzia, e eles estão com um planejamento muito interessante já em andamento, só que infelizmente a execução dele realmente está um pouco aquém do que a gente precisa, né? Mas já existem investimentos aí, tanto de planejamento quanto de ação da atitude da prefeitura nesse sentido, que eu acho que realmente nós como comissão aqui devemos verificar. Eu também tenho visitado alguns postos e realmente tem faltado alguns profissionais, alguns medicamentos, né? Mas sei que isso já foi falado muito aqui, que a prefeitura está regularizando. Mas eu só queria demonstrar que nós da comissão, eu em especial, tenho visitado aí tanto a Santa Casa, porque Santa Casa não é um hospital municipal, mas pense em Anápolis hoje sem a Santa Casa, sem o suporte que ela dá em todos os âmbitos, né? Então hoje o município precisa sim da Santa Casa. Aproveito, inclusive, mando um abraço para a irmã Rita, parabenizo pelo trabalho que ela tem ali, quase que na fé que a Santa Casa funciona, né? Então, em relação a isso, é só para demonstrar que nós da comissão estamos trabalhando sim, estamos verificando a questão das unidades básicas que... O que eu estava dizendo era isso, se preocupa-se somente com UTI, mas o problema ele vai antes disso, né? Se eu tenho uma saúde básica, se eu tenho atendimento ambulatorial, se eu tenho médicos, se eu tenho questão de publicidade e educação do povo para estar procurando médicos também antes de a doença agravar, eu evito a utilização de leitos, né? E uma das questões que a gente precisa, vereador Lélio, verificar é a questão das carteiras do SUS. Eu entendo isso como um dos principais problemas em relação à quantidade de leitos, porque a gente atende aqui Anápolis, Pirineus, são mais de 60 municípios, né, além de Anápolis, e realmente a gente não consegue atender. O tempo hoje é pouco, mas a gente volta a falar sobre isso durante a semana. Obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Eliner. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. O Luiz agora é meu colega, né? Então eu fico muito feliz, Luiz, de estar sendo orientada por você politicamente também. Eu tenho uma admiração muito grande para você. Vou dar as contas para o Antônio, né? Porque ele é muito requisitado. Não é toda hora que ele pode atender a gente. Não de Stepse, agora é oficial. Mas eu sempre que eu subo aqui na tribuna e recorro aos meus colegas, é por algum motivo ruim. E mais uma vez, apesar que hoje foi o assunto predominante aqui, eu acho que ninguém subiu a essa tribuna sem se referir a esse assunto, que é a saúde. Eu tenho tentado levar isso da melhor maneira possível. Possível, mas é realmente impossível. E eu, por eu ter um carinho muito grande por cada um de vocês, eu tenho em cada um parceiros. Eu não tenho aqui com ninguém adversário político. Eu não conto aqui que ninguém seja meu adversário político. Isso para mim não existe, eu não tenho adversário político. Aliás, eu não tenho adversário político, eu não tenho adversário hoje, graças a Deus, eu não me vejo sendo adversário de ninguém. E que ninguém seja também adversário meu. Eu, aqui chegando, já falei para vocês que eu fui advertida várias vezes sobre o relacionamento aqui na Câmara. Sempre me falaram o seguinte: olha, você não dá as costas para um vereador, você sendo vereador. Quando você tiver que sair de perto de um vereador, saia de frente, vai andando de ré, se bater, cair no buraco, levanta, é mais fácil. Mas para minha grande surpresa, gente, aqui chegando, eu encontrei realmente os que já não eram meus amigos, hoje são. Eu tenho o maior carinho por todos vocês. E eu tenho encontrado pessoas aqui que, ao invés de jogar palha no fogo, estão tentando jogar água. E isso é muito bom. Porque ninguém consegue resolver todos os problemas, principalmente da saúde. Mas a angústia é muito grande, porque está morrendo gente todo dia. É todo dia. A gente não tem aqui, como vereador, a gente não tem conhecimento do que está acontecendo. Na real, não tem. Eu estive ontem, estive anteontem, estive no domingo, eu estive no Hospital Municipal, e depois, não fui fazer visita ao hospital, ver como que estava funcionando, não. E também depois fui ao hospital de urgência. Precisando de UTI, vereadora Eline, tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas. E morrem precisando de uma UTI, aqui. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou, se você ficar aqui, não for para Goiânia, não for para São Paulo, você morre. Aqui morre. E não adianta, antes quem tinha dinheiro não morria. Aqui, tinha atendimento. Agora não adianta você ter dinheiro mais não. Você tem que ir para Goiânia, você tem que ir para São Paulo. Nós estamos aí com uma paciente voltando de São Paulo. E se ela estivesse aqui, os próprios médicos falaram para ela. Se você ficar aqui, você vai morrer. Porque não tem material, gente. Não tem agulha, não tem seringa. E o que aconteceu hoje é muito grave. Eu, quando eu chego aqui para recorrer a vocês, que eu chego aqui para falar com vocês, é porque é muito grave. Eu chego aqui é para pedir ajuda, para pedir socorro. Não para mim, mas é uma obrigação que eu tenho e é uma obrigação também que vocês têm.
A parte.
Pois não.
Vereador, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por estar trazendo esse assunto, que inclusive já foi trazido aí por outros pares também. Mas o que nós precisamos entender, e que eu falo aqui, tenho falado aqui também em relação às autoridades de saúde do município, principalmente nossa secretária, primeiro entender que é uma área realmente que tem muito problema. A secretária precisa assumir isso, que a saúde é uma área problemática, não só para essa administração, para todas que passaram, para as que virão, para outros municípios. É uma área realmente das mais problemáticas que nós temos em relação à saúde pública para os municípios. Então nós precisamos entender que realmente assumir isso, que tem problema, que nós não estamos aí a mil maravilhas, e procurar aí a solução do problema. O que nós não podemos ficar é justamente nisso. A senhora, que é uma autoridade constituída aqui no município, ter que sair aí atrás de favor daqui, favor dali, para poder resolver um problema de saúde. E aí eu concordo plenamente com o que tem dito aí o ex-prefeito e nosso vereador Antônio Gomide em relação a esse problema. Precisa definir realmente qual que é o papel dos entes federativos aí, né, em relação à saúde. Qual que é o papel da União, qual que é o papel do município, o papel do Estado. É isso que está precisando realmente, cada um assumir o seu papel. Porque só o município realmente não dá conta mesmo. Fora o orçamento que já é curto, tem os imprevistos e mais imprevistos que vão só causando aí problemas, causando percalços aí para o município, para a solução dos problemas no município. Então é uma área que realmente a gente precisa sentar e definir quem é responsável pelo quê nos municípios. Porque temos problemas sim, são problemas graves ainda, problemas que não foram resolvidos, problemas crônicos que vão passando de uma administração para outra, mas eu acho que o principal é assumir que tem problema e buscar a solução. Nós não podemos é ficar falando um discurso de uma coisa que está muito longe da realidade na prática. Eu acho que nós temos que começar a que as conversas têm que ser alinhadas nesse sentido, e aí sim buscar a solução do problema. Obrigado pela parte.
Obrigada, vereador. Eu falaria mais ainda, se vocês têm algum tempo, vá no final da tarde, começo de noite, nos corredores dos hospitais, esperando atendimento. Aconteceu um acidente com um voluntário nosso, às 1h30, às 13h30 da tarde, ali na universitária, com fratura exposta. Isso, 2 dias depois é que ele foi fazer a cirurgia. E por essa demora, vai ter que fazer mais 2. Então, o que a gente está assistindo é em âmbito federal, sim. É em âmbito estadual, sim. Mas a gente não pode influenciar no âmbito federal, no âmbito estadual, mas a gente pode tentar mudar alguma coisa aqui na nossa casa. A gente tem que tentar. Eu lembro que há pouco tempo, não quero aqui, jamais vou fazer isso, jogar pedra em alguém, porque eu sei das dificuldades que a gente passa. Mas há pouco tempo atrás, a gente tinha uma equipe que ia nas casas. As pessoas que não podiam, não tinham transporte, elas eram atendidas em casa. Olha, gente, esse menino que foi acidentado, ele estava exatamente indo para uma casa atender uma pessoa como voluntário. Então, eu hoje fiquei aqui, eu vim muito chateada aqui, graças a Deus, eu conversei ali com meu filho e ele é uma pessoa muito ponderada, a Thaís também é uma pessoa muito ponderada, e graças a Deus eu não vou falar aqui, o Teles é meu filho, eu não posso falar dele porque o Teles ele é uma pessoa de Deus, né, escrito na testa. Mas eu não... Se antes de conversar com os dois eu subisse aqui na tribuna, fui a última exatamente por isso. Porque às vezes eu ia falar aqui alguma coisa que eu pudesse vir a me arrepender depois. Porque eu sei que a situação não é fácil. Mas eu insisti muito para que eu não conseguia ajudar uma pessoa segunda, terça, quarta. Infelizmente hoje às 8h30 ela veio a óbito. Essa pessoa ficou, gente... 3 dias de jejum. Fazia jejum na segunda, 2, 3 horas da tarde, o médico chegava e avisava, olha, não pode fazer a cirurgia porque não tem material, o material não chegou. Tá, então, vamos alimentar essa pessoa até amanhã. No outro dia ela fazia jejum de novo, ontem ela fez jejum de novo, ontem eu estive lá e hoje ela veio a óbito. Porque ela tinha que amputar o pé e deu uma trombose, e infelizmente... Ela sozinha, o pobre, ele fica no hospital, ele fica sozinho, gente. Acompanhante para ficar lá é muito difícil. Então, a gente enfrentar essa realidade todos os dias, com o passar do tempo a gente vai absorvendo isso. O que eu quero pedir para vocês aqui é uma união. Não adianta eu não tenho adversários aqui, como eu disse. Ninguém precisa me ver como adversária também. O que eu quero pedir aqui é que a gente tenha uma união... para ajudar essas pessoas que nos colocaram aqui com essa esperança. Não adianta a gente ter dinheiro, não adianta ter transporte, não adianta ter comida, não adianta nada se você não tiver saúde. Você não vai usufruir de mais nada sem a saúde. Não adianta você ter um carro bonito, uma casa bonita, não adianta. Então, hoje essas pessoas estão nessa condição, e amanhã pode ser alguém da gente. Então, o que eu estou aqui hoje pedindo, um dia eu cheguei aqui e pedi ajuda para vocês, coloquei uma foto em cima de cada mesa. De 5 pessoas que a gente estava atendendo em casa com escaras, 2 delas já morreram. Hoje nós só temos 3. E eu vou falar para vocês que melhorou? Não melhorou. Essas 3 também vão morrer por causa disso. Então, se a gente puder, eu acho que a gente aqui é uma família... É a família da Câmara Municipal de Anápolis e como tal a gente tem que agir. Muito obrigada.
Obrigado, dona Vilma. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lisieu Zé Borges.
Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. E aproveito para cumprimentá-lo e cumprimento os demais componentes da mesa, também os novos pares, imprensa e demais pessoas que nos assistem aqui nesse momento. Queria falar inicialmente a respeito dos estagiários, o nobre vereador que já não está no recinto. Eu não diria mão de obra barata, eu diria mão de obra em especialização. E os estágios são de fundamental importância para esses jovens, né, que estão aí prestes a ingressar no mercado produtivo. É uma complementação da grade curricular e já abre portas para que essas pessoas formem, vereador Leandro, a sua grade, a sua rede de contatos. E eu já fui agraciado várias vezes, vários dos meus estagiários já foram... pedir baixa do estágio, porque conseguiram já uma colocação junto à sua chefia, dada a qualidade do serviço. Então, é uma situação que tem que ser bem observada, eu não diria ampliada, mas tem que ser bastante valorizada essa questão. Eu gostaria de falar sobre um outro assunto aqui, já foi contemplado aí, o vereador Luiz Lacerda falou aí do programa Goiás na Frente, que tem tido um resultado pífio, né, provavelmente... enganoso, eu até espero que não, espero que tenha frutos aí, porque independente é de quem está à frente, né, é importante, pelo menos as demonstrações, né, de execução, da previsão, são muito nobres. Mas eu gostaria de salientar aqui uma situação um pouco diferente com relação a esse Goiás à frente, professor Angeli. E gostaria de conclamar aqui os representantes do PSDB, né, dos partidos do governo. Nesse programa, curiosamente, está inserido nele, eu não sei se isso é verdade, não li o programa todo, mas me informaram que tem 63 escolas inseridas nesse programa. Seriam, várias cidades seriam beneficiadas por esse programa, e nenhuma, imagine, Anápolis, que aí representa aí praticamente 10% do PIB do estado, não ser contemplado com uma escola. O certo seria que tivesse aí 6, 7, 8, 10%, né, de todos os benefícios teriam que ser direcionados para Anápolis, dada a sua importância em termos de contribuição para o estado. Nenhuma dessas escolas vem para Anápolis. Imagine só, nós temos aqui, e a senhora conhece muito bem a realidade das nossas escolas, Salvador Santos, Valdete, ali próximo, ali no Calistolândia, próximo ao Polo Centro, eu já conhecia na época da Secretaria da Educação, que era uma escola realmente, eu diria, deprimente, degradante, utilizar aquele espaço que eles tinham antigamente. Hoje está numa área alugada e a situação continua, bom, está um pouco mais confortável, mas ainda uma situação muito complicada. Nós temos lá no Industrial Munir Calixto o General Curado e curiosamente, eles hoje estão funcionando, vereador Jacques, sistema de container também. Tem horários lá que nem intervalo tem, né, com as crianças menores, não tem intervalo, porque as crianças ou os adolescentes, os menores, gostam muito de correria e etc, interação, né, gostam de interagir, é sobrestado, não tem um intervalo, corre as 4, 5 aulas direto, porque não tem espaço para recreação. Absurdo, e está usando um anexo com aquele sistema de contêineres. Imagina aquilo quando o ar-condicionado não funciona. E é normal isso não funcionar, é um calor tremendo. Um instante, vereador, daqui a pouco eu dou a palavra para o senhor. Isso além, e uma situação interessante, quando eu passei pelo Executivo, eu acabei, assinei, né, um decreto, concedendo uma área ao Estado, porque eles me apertaram tanto, porque precisava realmente da ampliação do General Curado, nós concedemos a área e já está vencendo agora. Em outubro, novembro, vence agora e nenhuma providência foi tomada. Quer dizer, estão com a área cedida. Eu me lembro, na gestão passada, eles solicitaram 8 áreas para construção de escolas aqui. Não foi construída uma sequer. Se não me engano, eu não sei se estava dentro desse planejamento, mas não estava. Acho que nenhuma delas, 8 áreas foram concedidas. Eles solicitaram 8 áreas, o Executivo cedeu cerca de 5. Mas nenhuma, eles reclamaram, mas nenhuma foi construída. Então, são situações assim, interessantes. Colégio Estadual, que foi um orgulho, eu tenho orgulho de ter passado por lá naqueles áureos tempos, Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, é uma escola espetacular, está numa situação também, professor de ali, caótica. Lá tinha 4 quadras de esporte, salão, coberto, coisas assim, espetaculares, principalmente para a época. Hoje, 3 das... Eu vou lá, principalmente na época de votação, opto por votar naquela região lá, ainda uso aí o endereçamento dos parentes para continuar visitando aquela instituição. 3 quadras de esporte impedidas. É uma situação realmente deprimente. Então, solicito aí, a gente sabe da parceria, a gente sabe aí da parceria que nós temos aí, que o nosso prefeito tem com o Executivo Estadual, para que fortaleça essas questões da questão de estrutura física para nossas escolas estaduais. E não é só a Colégio Estadual, não. A gente sabe que várias outras... A última escola que nós temos aqui é o Nof Quinan, né? A professora Geli sabe, conhece bem aquela região lá. Então, é essa situação. Vou conceder uma rápida palavra para o vereador que me pediu primeiro, ali meu nobre colega ali do Polo Centro. Valdete, por gentileza, seja breve.
Eu quero uma parte também, vereador.
Só queria fazer a complementação sua, que a gente tivesse essa felicidade, igual você falando, que o governador não está olhando por interesses nossos, com esse programa tudo. Inclusive, aquela colocação que aquela colocação que você falou da doação do terreno, da área da prefeitura, inclusive nós já pusemos a par, o prefeito já deu sinal verde,
Você entendeu? Já estivemos com a secretária e subsecretária da Educação, a Sônia, que nos garantiu isso aí. Agora faz nos alegrar com, essa, com esse programa. Deus ajuda que isso seja cumprido. Com essa verba que seja a gente contemplado com a escola em Anápolis, que ali é uma carência não só do Polo Centro, como do Calistolândia, daquela região sul. Porque o ensino lá está sendo usado de forma precária. Um estabelecimento precário. Obrigado.
De fato, mas a área lá foi concedida e me deram uma pressão tremenda. Já vinha pressionando o prefeito em exercício. Na minha ocasião, já conversado, nós acabamos por conceder, porque não, faz parte também. São anapolinos que estão tendo uma dificuldade tremenda de conseguirem prosseguir o seu estudo. Vereador Luiz Lacerda, por gentileza.
Obrigado pela parte, novo colega. É apenas para, em relação a esse programa Goiás na Frente, é o que nós temos falado. Não tem condição o governo estar anunciando aí tanto dinheiro e sem deixar de cuidar dessas questões básicas. Mas pedi a palavra apenas para... O senhor falou aí das escolas funcionando em contêineres e tal, e além das instalações físicas, tem outros tipos de problema. Hoje mesmo, antes de descer para a sessão, eu estava escutando uma reclamação de uma mãe de aluno, reclamando que na escola lá do filho dela, eles estão usando faxineira e merendeira para dar aula de educação física. Você vê a que ponto nós chegamos. Então é por isso que nós não podemos concordar de jeito nenhum com tanto dinheiro aí que o governo anuncia nesse programa Goiás na Frente e questões como essas ficar aí em segundo plano. Obrigado e boa palavra.
Professor Geli, minutinho que eu...
Vereador, obrigado, vou ser bem rápida. É que o senhor começou a enumerar as escolas e eu gostaria só de constar dentro dessas escolas a escola, o Colégio Estadual Vinícius de Moraes, que funciona há 15 anos lá no bairro Filóstro, sempre nas dependências das escolas do município. E também ali na Vila Esperança, que nós ainda temos, e outras escolas que ainda temos, que ainda são de placas. E todos os colégios estaduais, inclusive lá no General Curado, também são escolas de placas. Então, apenas para registrar essa falta de respeito com a educação no nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. É verdade, é verdade. A situação do Vinícius também é uma situação complicada e há muitos anos funciona dessa forma. Bom, mas o motivo aqui da minha vinda aqui não é tecer crítica direta, mas não poder, para que nós não percamos esse fio da meada, esse momento que é importante, e conclamar aí os nobres pares, bem como aqueles que estão mais próximos, principalmente o nosso prefeito, para que possa interagir nisso aí, para que tenhamos alguns resultados mais práticos. Bom, meu tempo praticamente já terminou, mas eu gostaria, andei com o secretário Vinícius recentemente e mostrando a ele algumas situações. Nós temos aqui o Triunfo com Sebra, né? Aí até o planejamento fazer uma reunião com o próprio DENIT, né, para poder cobrar desse pessoal. Olha, só para ter uma ideia, nós temos aqui que ser executados 5 viadutos até o ano 2018, Luiz Aceda. E o pessoal pode até reclamar da falta de verba, mas eles já pegaram as pistas todas, elas duplicadas, e ainda mais, a gente que quando viaja, poucos pedágios têm a movimentação que nós temos aqui nesse pedágio. Então carece deles olhar com carinho, né, para a região aqui, principalmente para Anápolis, que são 5 viadutos que estão planejados, além das melhorias. Aqui eu estou falando aqui dos acessos ali no Flor de Lis, aquelas laterais ali próximo do Jockey Club, que estão em situação de miséria, que lá realmente é deprimente, e os comerciantes, as pessoas que transitam por ali não têm condições. E finalizando, senhor presidente, desculpa aí, teve vários apartes, só conclamar mais uma vez os colegas, quem puder estar participando com a gente de uma audiência pública sobre segurança e assuntos diversos da comunidade ali no João Luiz de Oliveira e Santo André. Obrigado, desculpa.
Obrigado, vereador Lizier. Declaro encerrado o espaço do grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereador Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geri. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quase o suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Inicialmente, antes de passar a palavra para o orador, quero aqui anunciar que nós publicamos na última sexta-feira o edital do concurso público da Câmara Municipal de Anápolis. É um projeto que foi definido pela atual mesa diretora. Desde a primeira reunião que tivemos, na primeira semana de janeiro, deliberamos quanto à realização desse concurso. Como já foi amplamente divulgado, a entidade escolhida foi a UFG, a Universidade Federal de Goiás. O edital está publicado, as matérias e os cargos estão disponíveis no site da Câmara e no site do Centro de Seleção da UFG. Então, eu queria dar aqui publicidade aqui ao plenário. São 11 cargos iniciais, mais formação de cadastro de reserva, sendo 5 cargos para assistente administrativo de nível médio, salário de R$ 996, dois cargos de assistente de controle interno, com meio salário e carga horária de 25 horas semanais. Temos dois cargos de controlador interno, nível superior, para pessoas de formação em Direito, Contabilidade, Economia ou Administração. Carga horária também de 25 horas semanais e salário inicial de R$ 1.993. E um cargo de analista contábil para formados em contabilidade, com a mesma carga horária, 25 horas semanais, o mesmo salário. E um cargo também para analista jurídico para pessoas de formação em Direito, 25 horas semanais também, e salário inicial de R$ 1.993. Todos os cargos têm a formação de cadastro de reserva para que, se formar, houver necessidade em decorrência de aposentadoria ou interesse do serviço público, pode ser convocado outras pessoas. O período de inscrição inicia, salvo engano, dia 18 de setembro. Há a possibilidade também. A inscrição do nível médio é R$ 70,00, nível superior R$ 95,00, mesmo valor do último concurso da Prefeitura Municipal de Anápolis. A gente pegou como parâmetro essa questão. O UFG até sugeriu um valor maior, mas nós balizamos com o concurso da Prefeitura. E a oportunidade interessante para quem tem interesse de ingressar no serviço público por meio de concurso. Tem a possibilidade também da isenção da taxa de inscrição para pessoas que tenham o cadastro único, que preenche os requisitos de baixa renda definidos no decreto federal, bem como quem se enquadrar na lei municipal de isenção de concurso público, que é uma lei até que eu tive o prazer de, no mandato passado, poder estar alterando ela, criando novas hipóteses de isenção de concurso público. Então, quero aqui estar anunciando, aproveitando a audiência da sessão, audiência na Rádio Manchester, audiência na TV Câmara, site e demais meios de comunicação, canal 10 da NET, para estar informando a população essa oportunidade. E quem se interessar, busca informações, já vai se preparando, as matérias estão lá no site da Federal, no site da Câmara, e está à disposição de quem quer ingressar no serviço público. Outra questão, quero cumprimentar de público os estagiários. Hoje fizemos o café da manhã em homenagem ao dia do estagiário, foi um evento muito muito bacana. Tivemos aqui dezenas de estagiários do nosso programa de estágio aqui conosco, conversando um pouco, tomando um café da manhã. Agradecer aos vereadores que puderam estar aqui. Foi um evento bem, bem interessante. Concedo a palavra pela ordem, dando sequência ao vereador Domingos Paulo, pela liderança do PV.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também quero falar um pouco sobre esse programa Goiás na Frente, aonde que tem percorrido aí os 246 municípios, dividido em 3 regiões, em 11 regiões. Na realidade, eu quero concordar aqui com o pronunciamento do vereador Luiz Lacerda. Na realidade, esse programa ele tinha que ter, eu tô olhando aqui às vezes no celular, porque eu estava olhando o que o programa beneficia. Viagem pelo estado de Goiás. Goiás na frente. Olha, governador, você tem que beneficiar a população. Tá aqui, ó. Sentando atrás de mim um vereador que esse governo de 18 anos e 8 meses não deu conta de construir uma escola estadual na região ali do Calistolândia, do bairro São João. é uma luta corrente. Eu estou falando porque eu estou citando o nobre colega que está aqui atrás. E nessa casa aqui, saiu um vereador que foi eleito deputado estadual, que segundo ele, vem lutando, é da base e não conseguiu também trazer uma escola estadual, e assim mesmo é do partido do governador. A última escola que foi construída, eu volto a frisar, eu falei ontem, e vou falar hoje de novo aqui, é a escola Nova Quinan, que já tem 15 anos. Agora, imagina vocês, vereador, e você que está nos ouvindo aí, que precisa de uma escola estadual na sua região. Você que mora aí no Industrial, você que mora em outros bairros que precisa. A segunda maior renda per capita do estado de Goiás é Anápolis. Em 18 anos e 8 meses, esse governo que aí está conseguiu construir uma escola. É uma piada. Então, o governo estadual, em termos de educação, é uma piada. E agora, quando começar agora, vai vir aqui em Anápolis todo dia. Mas nós aqui nessa Câmara, principalmente a minha pessoa, vou estar ali na tribuna ou aqui falando pela ordem para poder alertar a população anapolina a respeito realmente do trabalho que não está sendo feito na cidade de Anápolis. Meu tempo está quase acabando, só falta 30 segundos. Eu quero aqui também dizer aos pares e às pessoas que nos acompanhando que eu, como presidente do PV, eu fiz 4 convites a algumas pessoas para poder vir para o partido. Um deles é o vereador Fernando Paiva, ao Wander Lúcio e também ao ex-vereador dessa casa aqui, que mora na minha região, que é o Sargento Alberto. E um outro nome também que eu fiz o convite a ele, que estava pensando de às vezes mudar de partido, é o vice-prefeito Márcio Cândido. Eu fiz convite a essas 4 pessoas para poder vir entregar aos quadros do PV. Eles estão analisando e futuramente vão dar a resposta se vai estar caminhando junto conosco ou não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, voltar ao assunto basicamente principal dessa sessão de hoje, a respeito à questão da saúde pública no nosso município. Dizer que muito foi feito, a gente não pode só jogar pedra. É preciso a gente olhar o que foi feito, o que está sendo lutado, o que a prefeitura tem feito, o possível e o impossível para poder caminhar. Mas precisamos melhorar muito ainda para chegarmos a termos uma saúde digna, de qualidade, em que as pessoas realmente possam se sentir valorizadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito triste ouvindo hoje relatos pelo nobre vereador Domingos Paulo a respeito do quanto que se gasta em mídia por dia no governo do estado. Quantos hospitais poderíamos fazer? Quantas UTI poderíamos contratar? Quantos leitos poderíamos ter à disposição da sociedade? Então nós, como autoridades desse município, eleitas para representar o povo, é importante que passemos esses resultados, essas pesquisas, para frente, para que o povo possa acompanhar a realidade. Por que não tem dinheiro para a saúde pública? Por que se não tem atendimento? Na verdade, parece que a saúde nunca foi prioridade do governo, nem do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal. Então nós, como representantes do povo, precisamos aqui estar nessa casa realmente voltado para o bem-estar, mas que, acima de tudo, possamos encontrar mecanismos e possamos encontrar saídas para que realmente possamos ter saúde com dignidade à nossa população, e de uma forma especial à população que utiliza o Sistema Único de Saúde, o SUS. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Eu gostaria de repercutir, como Lélio ali, a saúde e enaltecer as palavras do
Luiz Lacerda, vereador Luiz Lacerda, que entendeu a mensagem que eu queria dar, porque nós precisamos de ir o quê? Para o enfrentamento. Nós precisamos de conhecer as atribuições, as responsabilidades de cada um, do município, do estado, né, da União. Nós precisamos de conhecer os dados reais da saúde, quantas pessoas estão morrendo aí por falta de uma UTI. Então eu acredito sim que se nós aqui da Câmara irmos para o enfrentamento e conhecermos a realidade, com certeza nós vamos colher bons frutos. E muitas famílias deixarão de sofrer tanto, né? Porque, como a vereadora Vilma falou, não é essa dor não é só dela não, é de todos que são humanos, pessoas que sentem a dor de outras famílias que estão perdendo pessoas nos hospitais, aguardando uma UTI. Eu mesmo senti uma dor tremenda, porque uma família me pediu uma ajuda e o máximo que eu pude fazer foi pedir uma agilidade com relação à UTI, mas sem vagas. E essa mulher, por causa de uma vesícula estourada, ela ficou no hospital municipal, sendo medicada até a morte. Então, isso é muito triste, a gente acompanhar uma situação dessa. Agora, eu gostaria de repercutir o assunto do pastor Elias, que deu o que falar nas redes sociais, com relação à pecuária nossa municipal, que está perto de ser inaugurada, né? Não é questão de vidência não, pastor. É questão de evidência o fato de que ali está próximo de uma BR, né? E pode acontecer muitos acidentes. E a sugestão do requerimento do vereador Domingos, eu melhoro ela pedindo uma lombada eletrônica. Porque muitas pessoas não conhecem esse evento que vai acontecer e transitam nessa BR. E se colocar uma lombada lá, com certeza vai acontecer acidentes por causa da lombada. E não só por causa do trânsito que vai ser intenso ali. Então, eu sugiro uma lombada eletrônica para poder melhorar o trânsito ali e, de repente, o pessoal reduzir a velocidade ali para evitar acidente. E também pedir à Polícia Rodoviária Federal para estar ali de plantão, juntamente lá com esse evento, para poder a pessoa ter consciência de que a bebida, né? A bebida pode sim causar acidente e as pessoas, quando forem dirigir, não devem beber. E a gente sabe que nesses eventos as pessoas acabam exagerando um pouquinho, né? Obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Eu quero reforçar quando o Léo estava na tribuna, mas não tinha como pedir uma parte. A gente é testemunho, eu acho que o Américo também, depois quiser. Eu acho que o regulador do município foi trocado. Quando estava o doutor Zé Fernando, estava com uma bactéria terrível. Ele conseguiu UTI nele no Hospital Santa Helena, lá em Goiânia. E outras pessoas que conseguiu. Mas é a pessoa competente. Quando a gente põe a pessoa competente naquilo, funciona também, Léo. E tem um regulador lá que, para quem não gosta nem de vereador, quer saber. Fiquei sabendo, né? Isso foi informação de uma pessoa, né, de alta confiança. O Zé Fernando, de qualquer um de nós aqui, o América é testemunha disso, um cidadão com quase 2 anos esperando a cirurgia, enrolando, foi lá com 2 dias e resolveu. O Zé Fernando resolve, não fica blá blá blá, não, vou ver isso. Ele conseguiu UTI com as 2, 4 pessoas que estavam precisando de UTI lá em Goiânia, não estava conseguindo vaga, ele conseguiu em Goiânia, através do meio dele, da maneira dele... Deve saber, ele sabe o que está fazendo, é competente. Foi um dos melhores reguladores que já teve na saúde, o pouco tempo que teve. Ele fez muito mais que os outros que ficou. E tem um lá que vai só 2 vezes na semana, quem sabendo. Isso é brincadeira. O regulador tem que estar lá todo dia, já. Isso aí é prova de outro gerador que vai lá, certo? E sobre a pecuária, um problema muito sério. Eu acho que a pecuária, quando estava ali, toda vez passava a pecuária, o debate vinha aqui. Eu acho que tem a Polícia Federal para trabalhar, para organizar. E tem a Polícia Militar lá no Campo Limpo, e faz o maior aparato de segurança lá. Então, eu acho que foi para lá, quando estava aqui, criticava. Agora vai para lá, eu acho que isso, a diretoria da pecuária é muito competente, através do Pedro, do Zé Cacheta, que foi até presidente dessa casa, eu acredito... Quem vai é o jovem. Mas tem a organização sobre a segurança. Eu acho que é fazer um aparato de blitz, essas coisas, E aí os que bebem não vai querer enfrentar isso, ou vai pagar alguém. É torcer, e a exposição pecuária traz serviço, traz emprego para a cidade, traz divisa de receita, né? Tudo isso. E eu não estou aqui, não fui pago para defender a pecuária, mas quando era lá, perto de casa, o outro dia era só discussão disso aqui, né, Jean? É o povo criticando. Agora saiu, né? Agora, barreira da crime não vai resolver, não. Resolver é o material humano lá, dando brite, parando e fazendo aquele exame, ver o que o cara tomou ou não a cerveja. Inclusive, a Eline Sudir trouxe aqui que ela foi até parada na brita. É esse tipo de coisa que vai coibir esse tipo de bebê Santos nas estradas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Não havendo mais inscritos pela ordem, passo a palavra ao secretário para a leitura de requerimentos.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Luiz Lacerda, que solicita grades de proteção para boca de lobo na rua Conde Afonso Celso, esquina com a rua Engenheiro Portela, em frente ao edifício Beverly Hills. Continua requerendo o vereador Luiz Lacerda providenciar o fim e evitar que motociclistas utilizem a passarela destinada aos pedestres às margens da BR-153, próximo ao viaduto Ayrton Senna. Requerimento do vereador Domingos Paula. Solicita que 4 lombofaixas sejam colocadas em frente ao Parque de Exposição Agropecuário. Requerimentos.
A moção é sua?
Senhora presidente, temos 2 moções aqui de autoria da vereadora professora Geli. Eu peço licença para ler agora, antes da continuidade do requerimento, para que sejam votadas. Primeira moção é de pesar à família da professora Gislaine Siqueira.
A moção está em discussão. Discutindo, professora Geli.
Discutindo. Podia ler a outra, também uma moção de pesar? Eu acho que nós poderíamos discutir as duas já juntas.
Então, a segunda moção de pesar é a família do Dr. Joaquim Goltz de Carvalho Machado.
É Gomes, não, Goltz.
Eu acho melhor, professora Geli, a gente votar separadamente, por ser okay. Pessoas diferentes. A moção da professora Gislaine Siqueira está em discussão. Discutindo, professora Geli.
Obrigada, presidente. Professora Gislaine trabalhou, dedicou uma vida à educação. Ela foi professora e trabalhou na Secretaria Municipal de Educação. Uma pessoa extraordinária, uma grande mulher, uma grande educadora, com uma alma maior do que ela. Sem dúvida nenhuma, perda muito grande para nós que convivemos com a professora Gislaine, que aprendemos a amá-la, a respeitá-la, e fica aí, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento dessa casa a tudo que ela fez e, sobretudo, um alento aos familiares, exaltando a pessoa extraordinária que a professora Gislaine fez. Nós temos um grupo de amigas, sempre amigas, que é um grupo de professoras aposentadas. Professora Gislaine fazia parte desse grupo e sempre com palavras tão amorosas e tão dedicadas a todos nós sempre que precisávamos. Então, sem dúvida nenhuma, fará uma falta muito grande e fica o nosso carinho aos seus familiares. Muito obrigada.
A moção ainda está em discussão. Discussões encerradas, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. A segunda moção que temos aqui é a moção de pesar à família do Dr. Joaquim Goltz de Carvalho Machado. A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, professora Geli.
Dr. Joaquim, acho que não precisa nem falar dele, né? Um grande médico aí. E essa moção foi, inclusive, solicitada por algumas amigas que eram pacientes dele e descreveu como um médico extremamente amoroso e zeloso com todas as suas pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, merece também que nós possamos demonstrar o nosso carinho aos seus familiares por tudo que ele fez por nossa cidade. Muito obrigada, presidente.
Obrigada, professora Geli. A moção está em discussão. Discutindo, vereador Hamilton Filho.
Eu
Doutor Joaquim, estive lá no velório acompanhando, é um amigo, sou muito amigo da família dele, era um médico realmente muito dedicado à causa, um médico que foi uma morte até surpreendente, porque ele teve mal de Parkinson, em decorrência dessa doença, levou quedas da própria altura, batendo a cabeça, formando um edema na cabeça, que ocasionou a sua morte. Então, sou muito amigo da sua família, deixo aqui meu abraço à sua esposa Lu, ao Bruno, seu filho, nosso amigo, toda a família dele, que realmente é uma perca muito grande. Estive lá no velório, várias pessoas acompanhando, vários pacientes lá acompanhando. Então, e foi um velório muito sofrido, porque teve morte cerebral, e ficou 3 dias ainda no hospital, esperando o corpo parar. Então, realmente, a família está muito consternada, muito sofrida. Então, fica o nosso abraço a toda a família do Dr. Joaquim Goltz, toda a família, sua esposa, seus filhos, que realmente é uma grande perca para a nossa cidade.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. A moção ainda está em discussão. Discussão encerrada, a moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para a continuidade da leitura dos requerimentos.
Continuando requerimentos, requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita estudo para que a rua Gilson Teixeira Balbi seja mão única apenas subida para a rua Ilma Pereira Braga, a rua América de Oliveira e Bittencourt, no bairro Vivian Park, e que seja proibido estacionar de um lado da rua. Continua requerendo, vereadora professora Geli Sanches, possibilidade da construção de um centro de distribuição para o pequeno empreendedor fabricante da cidade de Anápolis. Requerimentos de autoria da professora vereadora Geli Sanches. Solicita extensão de rede de água na rua Ricardo Pinheiro Braga, rua Orestes Batista de Aguiar, rua Dulce Aguiar, nas quadras 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, no bairro das Laranjeiras. Requerimento de autoria da professora Geli Sanches, solicita lombada ou lombofaixa na rua Construtor Antônio Alcides, no bairro Bom Clima. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que solicita pavimentação asfáltica na rua Rosa Nepomuceno, quadra 3, chácara 21 e 22, setor sítio do Recreios, Jardim Boa Vista, em frente ao SEI Batista Central. Requerimento de autoria da professora vereadora Geli Sanches, solicitando a cerca ou alambrado em volta da reserva ambiental ao lado do residencial do trabalho, no bairro Vila São Vicente. Ainda requer, vereadora professora Geli Sanches, estudo de canalização de águas pluviais na rua Adolfo Mendes, quadra M, lote 33, no bairro Vila São Vicente. Agora, professora vereadora Geli Sanches, requer ao prefeito municipal um caráter de urgência e instalação de um fórum municipal de educação. A Comissão de Educação, e ela também requer junto à Secretaria Municipal de Educação, também em caráter de urgência, a Comissão de Educação, e o mesmo ela faz ao Conselho Municipal de Educação, em caráter de urgência, a instalação de um Conselho Municipal de Educação. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Hamilton Filho, que solicita a recuperação do asfalto na travessa 14, bairro Maracanã, de acesso ao Morro Capuava. Vereador Hamilton Filho solicita sinalização com pintura de faixas no Jardim Alexandrina, na rua Nair Xavier Correia e Avenida 24 de Agosto. Vereador Hamilton Filho solicita troca de lâmpadas no cemitério São Miguel. Vereador Hamilton Filho solicita serviço de pavimentação asfáltica nos becos do setor industrial Munir Calixto. Vereador Hamilton Filho solicita colocação de bancos e grama em área pública existente na rua RA01, Residencial América. Vereador Hamilton Filho solicita aquisição de refletores para sepultamentos no período noturno no cemitério São Miguel e Parque. Vereador Hamilton Filho solicita pintura de faixa e sinalização no bairro Antônio Fernandes. Vereador Hamilton Filho solicita pintura de faixa e sinalização na rua Bolívia, próximo ao Colégio Couto Magalhães. Vereador Hamilton Filho solicita construção de muro de contenção na rua Presidente Jânio Quadros, bairro São Carlos. Vereador Deusmar Japão solicita serviços de tapa-buracos na rua Floriano Peixoto, 2018, Vila Santa Terezinha, Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Eduardo Pereira, quadra 23, lote 1, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Eduardo Pereira, quadra 14, lote 11, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Siqueira Leite, quadra 10, esquina com a rua Conde Afonso Celso, Conde Afonso Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Amazonas, no 264 Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Eliseu Jorge Campos, quadra B, número 244, Vila Góis. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Contorno, 2092, Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de manutenção de pintura da faixa de pedestres na Avenida Pelo do Vico, 380, Centro. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos no estacionamento do Feirão IAPC, Jardim Goiano. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de roçagem de lote na Avenida Dom Emanuel, quadra 3, lote 30, bairro Alexandrina. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Rotary, quadra F, lote 40, Jardim Goiano. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Toniel Mota, quadra 17, lote 2, Vila Fabril. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua Toniel Mota, quadra 16, lote 22, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Avenida B, quadra 4, lote 23, Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Itaipu, quadra 3, lote 9, Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Itaipu, quadra 4, lote 31, Jardim das Oliveiras. Vereador Luzimar Silva solicita placas de sinalização para o trevo de Anápolis para Nerópolis. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de drenagem de água na rua Henriqueta Bittencourt, no bairro Vivian Park. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de poda de árvore na Avenida Santos Dumont, 379, no bairro Jundiaí. Vereador Pastor Elias solicita autorização para visitação no canteiro de obras no centro de convenção. Vereador Pedro Mariano, que requer encaminhamento de ofício à CMTT, solicitando a revitalização das pinturas horizontais em toda a extensão do bairro Paraíso. Pastor Elias Jali, são esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado. Os requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereador Luzimar Silva.
Gostaria de pedir à nobre vereadora Geli, sobre essa rua e umas do Vivian Park, que retirasse, que a gente olhasse com mais carinho, que não ficasse mão única. Devido, não sei se a senhora tem uma baixa assinada, os moradores estão de acordo, alguma coisa nesse sentido. Pudesse tirar para a gente discutir depois, eu gostaria.
Também discutindo, não, vereadora.
Obrigada, vereador Luzimar. Na discussão, vereador João da Luz.
Só agradecer os nobres vereadores pela aprovação desse requerimento, né, que a Comissão de Educação encaminhou para a Secretaria de Educação, que é a respeito da implantação e instalação do Fórum Municipal. Esse fórum municipal, ele foi aprovado pela legislatura passada e ele depende de quê? Depende de vontade política do secretário da Educação para instalar esse fórum. E eu acredito que ele vai ser muito importante porque a educação, no meu ponto de vista, ela não deve ser o quê? Uma caixa fechada, né? Nós temos que ser bem transparentes com relação às políticas públicas que devem ser desenvolvidas nessa área. E eu vejo com bons olhos aí, democraticamente, a política pública da educação sendo discutida. Parabéns ao Conselho Municipal de Educação por essa iniciativa, e esse anseio seu, com certeza, é nosso também. Obrigado por a oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
É, reforçando aí, agradecer a professora Geli, Sato dela, né, onde que o novo vereador Luzimar pediu que ela pudesse retirar o requerimento em votação lá da rua, e ela, com o bom senso dela, a educação que ela tem, né, professora também, né, Geli, dá aula, né. eu quero agradecer a Vossa Excelência também por essa atitude. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Discutindo, senhor presidente. O requerimento que eu fiz aí, senhora presidente, é para que a GETOP libere a visita da Câmara Municipal, ali no Centro de Convenções. E aí, para que todos nós pudéssemos lá ver a questão do andamento das obras como está. Só isso, senhora presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Hamilton Filho.
Senhora presidente, temos aqui alguns requerimentos que eu queria destacar sobre essa questão da aquisição de refletores para poder fazer sepultamentos no período noturno. E, claro que essa é a exceção, não é a regra geral, sepultamento no período noturno. Mas em algumas ocasiões, como por exemplo o velório, o sepultamento do Dr. Joaquim Goltz, ele foi realizado por volta de 9 horas da noite no cemitério São Miguel, onde a família providenciou lanternas para que pudesse ser iluminado o local, que lá tem iluminação no canteiro central, no hall de entrada, assim, tem iluminação em toda a passarela que dá acesso aos túmulos. Mas nas quadras não tem iluminação, nem teria sentido de tê-las de forma permanente. Eu já vi em outras cidades haver refletores móveis para poder fazer o sepultamento no período noturno. Então eu acho que é uma aquisição barata que vá poder colaborar nesse momento de dor das famílias que eventualmente, caso haja necessidade de sepultamento no período noturno ou por algum motivo o velório se estender um pouco além das 8 horas, que é o período normal, possa ser realizado no período noturno ali, normatizando essa questão. Então eu acho que é importante, eu acho que é uma questão que não vai gerar um custo exagerado, é um custo bem baixo, que vai certamente poder dar um suporte a essas famílias nesse momento de dor, não precisando correr atrás de lanternas, lampiões ou outro tipo de situação para poder fazer o sepultamento no período noturno. Outra situação também que eu queria ressaltar é um problema aqui na cidade de Anápolis, no setor industrial Almir Calixto. Lá tem algumas ruas que a gente chama de becos, que apesar do bairro todo ser assaltado, esses becos ficaram de fora. E lá tem casas, tem pessoas que moram lá, tem pessoas que passam lá diariamente, é uma roda de passagem de bicicletas, de transeuntes. Então eu acho que é importante esse resgate, fazer um asfalto lá. E isso foi uma reivindicação importante nas andanças pelo bairro no ano passado, durante a campanha. Várias moradoras reivindicaram essa situação. E eu acho que passou de hora da prefeitura poder enfrentar isso. Já passei o secretário Vinícius, quero que formalizar por meio do requerimento. Então, quero pedir à Secretaria de Obras que possa estar atendendo esse pedido, porque realmente é um resgate importante naquela região. E também, lá no Morro da Capoava, a Travessa 14, que dá acesso ao Morro da Capoava, está também precisando de uma recuperação da malha asfáltica, que é também importante, já que lá é um grande centro de peregrinação, de pessoas que buscam movimentos de adoração, momentos religiosos lá. Então, fica esse registro e peço que todos os senhores e senhores possam votar favoráveis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes.
Pela ordem.
Não havendo mais... Pela ordem, com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Comunicando, presidente.
Mas já falamos pela ordem. Pela ordem, pela liderança, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero dar uma satisfação aos vereadores que fizeram sua fala aqui no que diz respeito às suas insatisfações bem colocadas aqui no que diz respeito ao atendimento à saúde no município por parte das unidades básicas municipais. É importante que fique claro, vereador Leandro, que o prefeito Roberto Naves não autoriza nenhum servidor, nenhum secretário a não ter um bom relacionamento com os vereadores. E eu já falei com o prefeito, e nós vamos estar reunidos amanhã pela manhã, que está em Brasília, está indo para Brasília, para a gente tratar desse assunto. Se realmente houver uma dificuldade de relacionamento, o prefeito tomará as providências. Agora, a saúde, ela não pode ser feita para o vereador. A saúde, ela tem que ser feita para a população. Qualquer pessoa que precisa de saúde, tem sim que ser atendida. Independentemente do vereador solicitar ou não solicitar. Acho até meio prematuro o vereador ligar e pedir por uma ou esta ou determinada pessoa. Eu acho que o vereador deve ligar sim, deve cobrar o serviço feito, e a secretária e os diretores têm sim que dar satisfação para o vereador. Porque o vereador é o político mais próximo do povo, é aquele que é procurado pelo povo o tempo inteiro. E aí, eu acredito que, na pior das hipóteses, de um bom relacionamento, ainda mais os vereadores da base do prefeito, tem que estar com um bom relacionamento com o secretariado, para que ele possa até acalentar aquela família que está precisando de apoio e de ajuda. Mas que a saúde, ela tem que ser feita não para nós, políticos, não para que atenda os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos pedidos, mas ela tem a obrigação de atender, dentro das suas prerrogativas, que a lei o confere, baixa complexidade um, alta complexidade outro, mas se não tiver como atender, dá a satisfação necessária que precisa fazer. O bom relacionamento é salutar, é obrigatório, e eu, enquanto líder do prefeito, defendo aqui um bom relacionamento com a Câmara Municipal, que foi um compromisso feito com o prefeito para com a nossa presença aqui na liderança. Então eu estarei juntamente com o prefeito, se caso realmente estiver acontecendo esse relacionamento complicado com algum secretário, nós estaremos resolvendo o problema, porque o secretário está ali para trabalhar e atender os anseios da comunidade. Também, vereador Jean, eu gostaria de aproveitar a ocasião, nessa a parte que está acabando, não sei se vai dar, eu vou falar pelas comunicações, presidente, para não atrapalhar o andamento da sessão, o outro assunto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Não, eu até pensava que estava em comunicações, mas aproveitando então ainda pela ordem, obrigado, vereador Leandro. Eu quero também fazer coro aqui às palavras do vereador Pedro Mariano, vereador Jacques, e a sensatez de Vossa Excelência, de ter o equilíbrio necessário de saber ponderar realmente aquilo que é importante para a administração. Não é privilégios nenhum que nós, vereadores, queremos, é apenas o ser ouvido, porque nós estamos ecoando é aquilo que a população realmente nos reivindica, diariamente. E é verdade, vereador Pedro, em relação ao profissionalismo do médico doutor José Fernandes, né, aquele que esteve ali por alguns meses, mas que realmente deixou saudades aí, porque era realmente de uma presteza imensa e de uma competência de poucos, né, realmente em poucos meses conquistou a todos ali, pôde dar um retorno em quase totalidade das demandas que nós levamos, e é importante sim referendar essas pessoas, que é do quadro de servidor efetivo do município, é um médico de alto gabarito, é sensível às causas populares e que realmente goza aí no meio da saúde, da gestão da saúde, digamos facilidade, mas de conhecimento para atender as demandas que muitas vezes dependem realmente daquele conhecimento profundo dentro da área da saúde. Então eu faço coro, vereador Pedro Mariano, porque o Zé Fernandes realmente merece todo o nosso respeito e de fato a Secretaria de Saúde deveria estar contando com ele de forma mais efetiva e dar um espaço que ele realmente merece. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pela ordem, vereador Hamilton Filho.
Senhora Presidente, eu recebi aqui agora, há pouco, recebi em nome da Câmara, o secretário dos Comércios, o Vitor Hugo Queiroz. Ele veio aqui comunicar gentilmente ao Poder Legislativo que está deixando a superintendência dos comércios agora, no próximo dia 31 de agosto, e veio aqui fazer esse comunicado de uma forma muito gentil a todos nós, né? Falou comigo em decorrência da sessão ordinária, eu recebi ele aqui na presidência há poucos instantes, comunicar que ele está deixando esse cargo. Eu quero aqui de público poder agradecê-lo pelos relevantes serviços que ele prestou ao estado de Goiás, à cidade de Anápolis, representando nossa cidade lá nessa importante pasta do governo estadual. Anápolis há anos ocupa esse posto da Secretaria do Comércio, certamente é muito relevante, muito importante, e a presença do pastor Vitor Hugo Queiroz lá certamente agradeceu muito esse cargo. Então fica aqui os meus cumprimentos a ele, os cumprimentos dessa casa ao pastor Vitor Hugo, porque ele é o anapolino, que realmente é a pessoa que defende a cidade, que está à frente, né, daquela pasta, desempenhou seu papel lá com muita galardia, com muita desenvoltura. Então fica aqui nosso abraço a ele. Ele que pediu para sair, não foi uma decisão política do governador. Em decorrência dos compromissos dele com a igreja, que ele pastoreia, ele achou melhor deixar o cargo para continuar apenas na igreja, desenvolvendo o seu ministério. Então fica aqui nossos cumprimentos, nosso abraço a ele, e que o sucessor possa desempenhar o cargo à altura dele. Então fica meu abraço, meu cumprimento e o meu sentimento dele de gratidão por tudo que ele fez e faz para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hamilton Filho, pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente. Presidente, eu queria só antecipar uma discussão interessante. Acredito que vários vereadores aqui podem conhecer do problema. Nós aprovamos, vereador Leandro, o Refins agora, há poucos dias, ou seja, mas nós temos ainda aproximadamente 25 dias ainda de Refins. E o objetivo do Refins, ele tem que ser mais ou menos planejado, que é incrementar a receita. Dentro dessa primícia, nós, juntamente com o setor imobiliário, Sindicato da Construção Civil, Associação das Imobiliárias, enfrenta um problema já há algum tempo, que é com relação à não transferência dos cadastros daquelas pessoas que adquirem lotes e imóveis com um prazo elástico, tipo 6 anos, 7 anos, e que só transferem esse imóvel ao seu nome depois de ser quitado. E esses imóveis vêm sendo levados esses anos em nome da empresa que vendeu. Isso ocorre que a inadimplência se torna muito grande. E nós, conversando com o prefeito Alberto Naves, ele foi sensível, estará baixando essa semana ainda, já está pronto o decreto, autorizando a transferência desses imóveis para o seu proprietário adquirente, para que ele possa assumir a responsabilidade fiscal com o município e aproveitar nesse período de Refins para colocar em dia a sua situação, que obviamente uma grande maioria está inadimplente com o município em função de não ter a consequência do seu nome negativado, em função de não estar em seu nome, mas que aí eu chamo a atenção para todo contribuinte da cidade de Anápolis que adquiriu o seu imóvel, que a inscrição não está no seu nome, que ele terá agora a obrigatoriedade de quitar seus débitos com o município e terá a oportunidade agora, dada por essa Casa de Leis e o prefeito, de aproveitar o momento do Refins, para que você possa parcelar sem juros, sem multa, e colocar a sua situação em dias com o fisco municipal. Também levantar aqui a questão dita aqui por alguns vereadores, dentre eles o vereador Jean está com um documento aqui da Triunfo Concebra, de uma solicitação com o vereador Jean, de uma travessia em um determinado ponto ali, próximo ao Summerville, se não me engano. E dizer que nós temos que acampar, presidente, essa demanda da Triunfo, porque assim como o vereador Jean fez a solicitação no Summerville, o vereador Jacques também fez uma solicitação ali, quando da travessia da Vila São Vicente, que é a nossa conhecida igrejinha, que as pessoas têm sido atropeladas ali pelo grande fluxo de veículo e em função da rodovia ter sido ampliada, dificulta muito o tráfego de pessoas. Então, nós temos que mobilizar a Câmara Municipal, vereador Jean, para que pedidos como do senhor, do vereador Jackson e o vereador Zé Mensouro também, sejam atendidos para que a população receba um atendimento mais digno, mais humanitário por parte dessas empresas que exploram o serviço da cidade, que é ao redor da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, muito obrigado, gente.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero nessa linha do nosso novo vereador Hamilton Filho, falou em relação à pessoa do pastor Vitor Hugo. E eu quero deixar aqui o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho que o pastor Vitor Hugo fez. É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa experiente na política, é uma pessoa que representa não só segmentos, apesar de ser pastor, mas não representa só o segmento evangélico. Ele tem uma expertise empresarial muito forte, até familiar. E já estive com ele por diversas vezes, mas ele tem uma vocação muito, muito enfática em relação ao pastoreio. Ele não é um pastor de apoio, né? Ele é um pastor de igreja. Então ele pastoreia ovelhas. Tem diversos tipos. Aqui está o pastor Elias, ele sabe muito bem disso. Então o pastor Vitor Hugo, ele tem um rebanho muito grande, professor Egeli, na sua responsabilidade. Eu acredito que isso foi bastante pontuado na decisão que ele tomou em relação a escolher. Mas eu quero deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho que ele faz e que ele fez frente à Indústria Comércio. Indústria Comércio, essa, às vezes a pessoa vê eu cobrando alguma coisa do governo do estado, pensa que a gente está querendo atacar. De forma alguma, eu admiro muito o trabalho do governador Marconi Perillo, principalmente na questão do desenvolvimento econômico, principalmente na Indústria Comércio, o avanço que teve o estado de Goiás. E o ápice disso foi quando o Ridolval Queriloto, representante de Anápolis, esteve frente a essa pasta. Principalmente Anápolis, Lélio, teve um avanço muito grande. Então, a gente tem que reconhecer tudo isso. E nesse momento, reconhecer o trabalho que o pastor Vitor Hugo fez, e hoje ele deixa essa pasta importante, assume um outro também muito querido pela cidade de Anápolis, empresário, uma pessoa que conhece bem essa pasta, que é o Luiz Medeiros, né, provavelmente. Então, com certeza, fará também, junto ao Chico Pontes, um grande trabalho. E só para os segundos que está terminando, enfatizar o requerimento já feito, lido pelo nosso líder Jackson Charles, em relação à travessia da igrejinha. A gente esteve lá e realmente a população não tem como mais esperar aquilo. Então, o que for feito de mobilização em relação a isso, Jackson, conte com a gente também tem interesse que essa travessia da igrejinha que atravessa ali, que é a Triunfo, né, Jean? Que ela também faça isso nas outras localidades. Devolvo, presidente.
Obrigada, vereador Telly Júnior, pela liderança do PRP, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, presidente. Eu ouvi o novo presidente falando da pessoa do Vitor Hugo, na Indústria do Comércio, mas na gestão dele não veio empresa nenhuma aqui para cá enquanto foi para Aparecida. Isso é chocante, né? Acho uma falta de articulação. Vamos ver como o Medeiro tem mais condições de trazer, né? Porque nós temos que ser barrista, tem que ser napolino. O negócio fala, fulano, isso. Infelizmente, né, Jean? Isso aí a gente viu, foi em duas para aparecer nesse período e não veio para Anápolis. Aí eu fico, né? Igual, vai um benefício para Paraíso, eu vou brigar para ir para Paraíso. Claro que é pela cidade, mas algo, né? A gente tem que ser barrista. Outra coisa que é reforçar o pedido do Jacques, do Jean. Jacques, hoje eu ouvi na Rádio Manchester, que é vindo na BR, ouvindo a rádio, e tinha uma moradora da igrejinha reivindicando ao Jairo para fazer uma travessia, porque hoje eles vão muito no mercado lá do Péro, lá perto do Lucimar, escola, né, Lucimar? Então então essa reclamação. E o Jairo falou, não, nós vamos fazer, vamos para o 4-1. Mas como você dirigiu aí, Jacques, líder nessa casa, nós acampar, caso os 23 vereadores, e procurar a direção da Triunfo. Tem um pedido do Jean, do Lizier, vários outros, meu, teve no passado, para cobrar. Porque a Triunfo, eu ouvi falar que ela teve prejuízo. Prejuízo de que jeito? Ali entra dinheiro toda hora. E eles teve uma graça que pegou a BR pronta, duplicada. Até quando nasceu no começo de Goiânia, ganhou de graça do Estado, quando colocou, né, Jacques? Então ali dá é lucro. Então, que ali dá prejuízo, onde vai a empresa no Brasil vai ter lucro, né? Então, não é desculpa, a gente tem que fazer investimento mesmo. E ali é um ponto estratégico, porque falaram em fazer um viaduto. Mas quando sair o viaduto, faz uma travessia ali, porque dá segurança. É como o pedido do Jean. Mas eu acho que, junto a esses ofícios pedidos, nós temos que juntar. E a casa que é um poder, né? Que nós temos que lutar pela cidade, pelo povo anapolino. E salvou a vida ali, Térgio, já compensou a paralela para sempre na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero apenas repercutir duas colocações aqui. Aliás, uma colocação do pastor Elias com relação à poluição visual nos pontos de ônibus. Muitas propagandas, muitos anúncios, sem dúvida nenhuma. E eu quero exaltar também, me colocar, né, nessa solicitação do pastor Elias, que realmente está assim, ficando muito feio os pontos de ônibus e também a cidade de forma geral, os postes, com tantos anúncios, que o departamento de posturas possa olhar. E acrescento ainda, em relação às caçambas de recolhimento de lixos, já apresentei vários requerimentos nesse sentido aqui na cidade. O vereador Luiz Lacerda também apresentou requerimentos nesse sentido. Eu não sei se o vereador Jean também apresentou, no sentido de ter as faixas refletivas nessas caçambas. Já tiveram vários acidentes na nossa cidade e as caçambas continuam sendo colocadas sem essas faixas refletivas que possam ser visualizadas melhor no período noturno. Então, eu coloco também essa reivindicação aí junto ao Departamento de Posturas, que nós já encaminhamos requerimentos nesse sentido. E apenas para ressaltar, senhora presidente, e deixar o nosso abraço carinhoso ao nosso querido funcionário aqui, amigo Fred Paraíba, que hoje é o aniversário do Fred Paraíba. Meu irmão em Cristo, um irmão muito abençoado, e sem dúvida nenhuma exaltar aqui o aniversário do Fred Paraíba e deixar um abraço carinhoso a esse irmão, a esse parceiro querido. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, professora Geli. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, declaro encerrado a ordem do dia e abertas comunicações. Com a palavra, o vereador Lélio Alvarenga. Está aqui.
Obrigado, senhor presidente. Eu já tinha também planejado aqui parabenizar o nosso amigo Fred, que esteve aqui conosco de manhã, na hora da homenagem aos estagiários. Que Deus possa te abençoar sempre, Fred. Te dá paz, saúde, muitos anos de vida. Você é muito bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, eu quero convocar toda a comissão de saúde, Antônio Gomide, Eline Rosa, Américo e Japão, para nessa próxima quinta-feira, dia 24, do 8 às 9h30 horas, estamos aqui no plenário da Câmara Municipal, onde receberemos algumas autoridades envolvidas na saúde do município de Anápolis, pessoal da Santa Casa, Irmã Rita, doutor Olegário, doutor Geraldo Espíndola, foi feito o convite, pessoal da comissão, também a Comissão de Saúde Completa, Conselho Municipal de Saúde, secretária de Saúde também foi convidada, juntamente com a secretária da Regulação, onde possamos entender o que está acontecendo e encontrarmos soluções, encontrarmos projetos que sejam viáveis para que possamos dar uma saúde digna ao nosso povo da nossa cidade de Anápolis. Também convido aos nobres pares, aqueles que se fizerem interessados em poderem participar conosco, pastor Elias, a todos os demais pares, para que possamos aqui estarmos na próxima quinta-feira, às 9h30 horas, aqui no plenário da Câmara, tá? Para a gente pudermos discutir. E se realmente não chegarmos a um consenso, eu já tenho já elaborado um pedido de audiência pública para podermos encontrarmos saídas eficazes para a nossa saúde pública da cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Pelas comunicações, senhora presidente. Eu quero aqui, eu vi o João, ele saiu, mas dar meus parabéns ao João Capela, né? Presidente do CONAMA. Com ele também teve aqui o Valmir de Oliveira, diretor das Relações Públicas, que fez uma festividade muito importante Eu não pude estar lá, mas fiquei sabendo que foi uma reunião muito boa lá no Conama. Parabéns, João Capela e o Valmer, que esteve aqui e já saiu. Quero também deixar aqui, externar, né? Minha alegria, mas ao mesmo tempo a tristeza de poder perder um amigo nosso ali no governo, que é o pastor Vitor Hugo de Queiroz. Mas Vitor Hugo de Queiroz, hoje ele é presidente das igrejas de Cristo no Brasil, ele tem muita coisa para fazer. Certamente ele tomou a sua posição e ninguém pode ser contra. Mas que Deus abençoe Vitor Hugo, obrigado por tudo que ele fez à frente da pasta enquanto esteve ali. Mas eu quero aqui, senhora presidente, comunicar a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester e a todos os vereadores. Eu nunca falei aqui na tribuna e nem em lugar nenhum que eu era contra a pecuária. Eu acho que vocês têm que me compreender melhor. Eu não sou vidente, certo? Eu simplesmente trouxe um assunto que deveria ter visto antes de chegar o que chegou. Se vocês quisessem questionar alguma coisa, fosse na reunião onde nós fizemos, onde é a questão da segurança, junto com o Dr. Gleice, que é o nosso assessor de segurança do município. Lá estiveram todas as partes de segurança ali presentes. Todos que fazem parte do sindicato rural esteve ali presente. Já estão para me crucificar a respeito dessa pecuária. Nunca fui contra e nem sou contra a pecuária. Ela traz muito benefício para o nosso município e ela vai acontecer. Está entendendo? Agora eu queria que todos compreendessem que quem bebe e entra na BR, não sabe o que é um carreteiro com 30 horas sem dormir, ele passa alisando tudo, meu amigo. Está entendendo? Eu não sou contra, não. Nunca fui contra, não. Daqui a pouco vão dizer que eu, porque sou pastor, não quero a pecuária. Aonde eu falei isso, gente? E quero dar meus parabéns ao Pedro e toda a equipe, porque abriu o primeiro dia para o segmento gospel. Inclusive, eu ajudei do meu bolso. E quero estar lá. Só não vou se houver alguma coisa diferente. Me entende? Não. Pode beber. Não tem nada contra ninguém que bebe. Não, eu bebo, não. Eu bebo água. Me entenda. Suco. Tá entendendo? Agora todo mundo quer aparecer, porque se não falar, amanhã ou depois ninguém vota. Meu irmão, peraí. Me entenda o que eu estou dizendo. Não tem nada contra a pecuária, não. Morador de Anápolis, que está nos ouvindo pela Rádio Manchester. Não sou contra a pecuária, não. Ela traz um grande benefício para o nosso município. E ela vai acontecer. Mas tem que entrar todo mundo vivo e sair vivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Com a palavra, vereador Fernando Paiva.
Senhora presidente, eu uso esse espaço para parabenizar aqui o presidente dessa casa pela iniciativa de homenagear aqui hoje os estagiários, e quero dizer que o estágio é o primeiro passo na carreira do profissional e um processo de aprendizagem indispensável. É a oportunidade de praticar o conhecimento adquirido no processo educativo. Aproveito para parabenizar todos os estagiários dessa casa, em especial os meus estagiários aqui do gabinete, Gustavo Paiva e a Vitória Carolina, e ainda tenho aqui também a Daniela, a Laniela e a Jéssica, que estão à disposição da Justiça. Gostaria de repercutir também que hoje é o Dia Internacional do Folclore. Quero fazer minha homenagem ao folclore goiano, que é muito rico em lendas, contos, danças, festas populares, folguedos, e muito importante, não podemos deixar para trás o folclore, principalmente o folclore goiano. Quero parabenizar também aqueles que lutam para manter viva essas tradições. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fernando Paiva. Com a palavra, vereador Telly Júnior.
Presidente Thaís, conhecida como presidente Thaís Daspan, dia 25, agora, vai ter uma audiência pública às 9 horas, sexta-feira. E eu quero convidar todos os pares que ainda estão aqui e quem está nos ouvindo, que vai tratar, vai debater e buscar nesse diálogo mais proposituras ainda com relação ao incentivo ao setor hoteleiro em Anápolis. Então são diversos temas que vão ser debatidos. O pessoal vai comparecer, o pessoal do Conselho Municipal de Turismo. Então a gente, com certeza, é um debate, é um diálogo que vai fortalecer muito o desenvolvimento econômico na parte turismo na nossa cidade. Então é sexta-feira,
dia 25, às 9 horas, aqui na Câmara, no plenário. E também, estou aproveitando, porque dia 28, semana que vem não tem sessão, dia 28, segunda-feira, às 19 horas, lá no auditório da Rádio Imprensa, vai ser a sessão solene em homenagem aos 58 anos, vai acontecer a sessão solene em homenagem aos 58 anos da Rádio Imprensa. Então todos os vereadores fazem parte dessa história, a população está convidado para participar desta solenidade. E na quinta-feira que vem, dia 31, quinta-feira que vem, é o dia do nutricionista. Então, pela primeira vez, a Câmara, presidente Thaís, vai estar homenageando esse profissional. Numa sessão solene, exclusiva a eles, será às 19h30 aqui. Quero convidar todos vocês e todos que estão nos ouvindo para participar desse dia que comemora o dia do nutricionista. Presidente, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Telly Júnior. Com a palavra, professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu ia falar e não mencionar também com relação ao comunicado do presidente Hamilton em relação ao pastor Hugo. E eu não posso deixar de exaltar a importância do trabalho do pastor Hugo para a cidade de Anápolis, lá nos representando no governo, representando a cidade no governo, sem dúvida nenhuma, o conhecimento, a amabilidade que ele tem no trato com as pessoas é muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande pastor e o seu pastoreio também para a nossa cidade, sobretudo para o reino de Deus, é muito importante. Que possa ser outro Anapolino, né? O Teles falou que seria Luiz Medeiros, que seja Luiz Medeiros também um anapolino, mas nós não sabemos quem é que irá substituí-lo lá no governo. Mas, sem dúvida nenhuma, deixar aqui o nosso abraço carinhoso, o nosso agradecimento ao trabalho que o pastor Hugo desenvolveu. Também exaltar, né, os 34 anos do CONAMA, que foi realizado nesse final de semana. Infelizmente, não foi possível estar presente também, porque eu estava na minha igreja, que era também aniversário da minha igreja, e café da manhã do Conselho dos Pastores, e não estive presente, mas parabenizar o Capela e também toda a diretoria do CONAMA e todos os presidentes de associação de moradores pelo trabalho que desenvolve em nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli, pelas comunicações. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Antes de fazer a comunicação, quero abordar esse assunto da travessia do Parque Calistópolis ali para a Vila São Vicente. Há 15 anos atrás, eu era líder comunitário, a gente fez um protesto pacífico ali naquela BR, com mais de 500 pessoas, onde realmente era um corredor da morte, e a gente estava perdendo muito entes queridos ali do Calistópolis, da Vila São Vicente, e a gente mobilizou toda a imprensa local de Anápolis, a TV Serra Dourada de Goiânia acompanhou aquele protesto ali. A gente parou aquela BR por 2 horas pedindo ali a melhoria. E naquela ocasião a gente foi até o DENIT e o DENIT nos convenceu que as barreiras eletrônicas seria melhor do que a passarela, porque o pessoal deixa de passar por cima e acaba deixando e passando por baixo. Então, mas o que for para melhorar, a gente estamos junto aí com o nobre Jackson Charles, com os outros nobres pares, mas aquilo ali é uma reivindicação nossa, antiga ali. Eu tive à frente, sou conhecedor. Teve numa ocasião que a gente perdeu uma pessoa na sexta, outra no sábado e outra no domingo. 3 dias seguidos, 3 mortes seguidas. Então a gente mobilizou ali naquela época e foram feitas aquelas barreiras para deixar registrado. Foi luta minha com aquela comunidade ali. E estamos aí junto com o Jax nesse procedimento aí para estar melhorando sim aquela travessia do Calistópolis ali para a Vila São Vicente. Quero comunicar a todos os pares dessa casa que no próximo sábado, dia 8, agora dia 26, sábado próximo, vamos estar fazendo aqui o encontro do PMN, Né? Então, gostaria de convidar a todos, vai ser 8 horas da manhã, né? Vai ter um café da manhã aqui. Gostaria de convidar a todos e vocês que estão nos ouvindo nesta tarde de hoje, você que tem admiração pela política, você que nunca foi afiliado a nenhum partido político, se você quiser estar vindo até essa Casa de Lei, sábado pela manhã, a gente vai ter a honra de estar afiliando você no PMN. Então, deixa aí o convite a todos os ouvintes, a todas as pessoas que gostam da política, que sábado a gente vai estar fazendo esse grande evento e todos vocês estão convidados. Né, PMN que vai lançar deputado a governo, deputado estadual e deputado federal. Então, todos convidados aí, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer os ouvidos atentos do nosso excelentíssimo vereador Lélio Alvarenga, né, que convocou essa reunião para quinta-feira. Excelente, viu? Estarei presente, com certeza de grande importância e de relevância a sua iniciativa. Vamos estar juntos. Quero dizer também que no dia 12 de setembro eu estarei lá na pecuária, que eu sou favorável a esse evento, é um evento de grande vulto, né, que agrega muitos valores ali. E eu estarei presente, e eu quero dizer também que o José Cacheta, né, que é o presidente do sindicato, que organizou o evento e montou a estrutura ali, toda a organização, a estrutura é muito grande, está de parabéns, estarei presente lá, com certeza, nesse grande evento. E nós vamos reivindicar, viu, Lélio? Vamos reivindicar que é um pedido de vários moradores da cidade de Anápolis, é aquela faiana antiga que acontecia, você lembra da faiana? Então são eventos importantes para a nossa cidade que nós não podemos nunca abrir mão. Parabéns aí a todos os organizadores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Thaís. Sobre a questão das passarelas, as travessias, especialmente no perímetro urbano da cidade, até o vereador Jacques antecedeu por conta do ofício que recebi aqui da Triunfo com Sebra, vereador Geli. Eu fiz a solicitação ainda no começo do ano, da implantação da passarela ali nas proximidades do bairro Summerville e com Santo Antônio, ali onde existia a Polícia Rodoviária Federal. Naquela oportunidade, a Triunfo respondeu que estava previsto a implantação no quilômetro 91 para o ano de 2019. Pasmem, meus nobres colegas. Eu, entretanto, tornei a fazer contatos, reenviei ofício, justificando e pedindo para que fosse realmente implantada no devido lugar, que é onde existe aí o fluxo de pessoas, que é entre o quilômetro 89 e 90. Então, quero agradecer aqui, que eu recebi a correspondência aqui do João Guilherme de Moraes Braga, diretor de engenharia da Triunfo, que ele nos confirmou que após o estudo, né, que leva em conta índice de atropelamento, gravidade, severidade, distância entre pontos de travessia, densidade populacional, fluxo de pedestre, foi reconhecida como uma necessidade prioritária e que será antecipado para o ano de 2018 e no quilômetro, conforme nós havíamos, Américo, indicado entre o quilômetro 90 e 89. Então, a vitória aí para os moradores do bairro Summerville e do bairro Santo Antônio, especialmente a comunidade escolar que utiliza ali, o bairro São Mervi não tem escola municipal e utiliza ali, né, da travessia ali do local para até a escola no bairro Santo Antônio. Portanto, esperamos que seja realmente antecipado, implantada a travessia aí em início de 2018, para que possa dar mais segurança, sobretudo aos moradores ali do Somerville e Santo Antônio, com um compromisso que nós fizemos com aqueles moradores. E por último, ainda nas comunicações, eu quero aproveitar e cumprimentar a aniversariante também, Ludmila, minha irmã de consideração, que Deus possa conservar com muita saúde, muitos anos de vida. Eu aproveito esse expediente para cumprimentar. Um abraço. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, o vereador Américo.
Senhor presidente, quero ainda falar um pouco aí a respeito aí da nossa comemoração do aniversário da Jaiara. Assim,
está colocando para os nobres pares que a gente foram várias as mensagens que nós recebemos ali da comunidade. A gente viu, pôde ver ali que tinha um número satisfatório de participantes, mas poderia ser melhor, mas embora assim, o compromisso de trabalho, né, ali de todos. Mas assim, dizer que foram muitas as mensagens ali que a gente recebeu da nossa comunidade ali, agradecendo, parabenizando ali a todos os nobres pares ali que teve o entendimento da importância daquela sessão ser realizada ali na sede da associação. Então todos ficou muito agradecidos, eu levo isso a todos os nobres pares. E ainda dentro da programação, aproveitar a oportunidade e tá fazendo o convite que vai estar realizando no próximo sábado, dia 26, a partir das 8 horas, a Prefeitura em Ação. Ela vai acontecer ali em frente ao Colégio Pedro Ludovico Teixeira, no bairro das Bandeiras, né? E, então eu aproveito aí, faço o convite a todos e principalmente a nossa grande Jaiara, e mais, lembrando mais uma vez que ainda dentro da programação do aniversário da grande Jaiara vai estar acontecendo a Prefeitura em Ação ali no colégio, com vários atendimentos ali realizados pelas nossas secretarias ali dentro desse projeto ali da nossa Prefeitura em Ação. E também mais uma vez fazer um agradecimento ao nosso prefeito Roberto Naves, que foi muito ali gentil e presente naquelas comemorações, e quando ele deslocou ali várias secretarias ali com as suas estruturas para que nós realizássemos aquela grandiosa festa. Então fica aí o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Um grande abraço a todos, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Américo. Não havendo mais assuntos a serem tratados na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra manhã em horário regimental.